Vereador Jean Carlos, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apoderar-se de mim a indignação, vendo os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade. Como então longe, ó Senhor, de vossa lei? Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade? Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Salmo 118, palavra do Senhor.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da 78ª Sessão Ordinária Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de novembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em Sessão Ordinária Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Sargento Alberto, Fernando Cunha e Pedrinho Porto Rico. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada aos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leituras de correspondência e requerimentos, que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram as palavras os vereadores Vespa, Mauro Severiano e o Ederson Lopes. No grande expediente usaram a tribuna os vereadores Jackson Charles, Ger Cabeleireiro, Gleio Martins, Vilmar Silvestre e Miriam Garcia. Na ordem do dia, houve apresentação de projetos. Constatado o horário de metal, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando-se hoje, 18 de novembro, horário de metal.
A ata está à disposição dos pares.
Requerimento do vereador Eli Rosa, correspondente do vereador Eli Rosa, com o seguinte teor. Senhor presidente, vimos por meio deste solicitar a suspensão do prazo de 30 dias do projeto de lei protocolado sobre o número 160/2013, com base no artigo 158 do regimento interno, tendo com finalidade da suspensão uma maior e ampla discussão sobre o projeto. Correspondência da Contadoria Geral do Município, encaminha balancetes do mês de agosto do Fundo Municipal de Saúde e do mês de setembro do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que dispõe sobre titularidade pública municipal, a entidade Patrulha Ambiental de Inteligência e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do vereador Pedro Mariano, que concede comenda a Henrique Santilo, a advogada e professora Gleice Pereira da Silva e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sargento Alberto, que concede tista Danira Polina ao senhor capitão Luciano Souza Magalhães. Projeto do senhor prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo de Anápolis a firmar convênio com a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Universitária Evangélica para execução de projetos relativos à promoção, proteção e recuperação da saúde na unidade de pronto-atendimento UPA. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao órgão competente seja resolvido o problema de alagamento da rua Paraguaçu, em frente à quadra 13, lote 2, Parque Iracema. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer, seja vereador ofício da Faculdade União Evangélica, solicitando seja feito estudo para que possa ser viabilizado com certa urgência um espaço dentro da área interna dessa conceituada unidade para ser utilizado como estacionamento dos ônibus destinados ao transporte de alunos de outras cidades. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida Perimetral Vale das Antas. Requerimento do vereador Gley Martins. Requer ao competente seja realizada a operação Taburacos na Rua 1, quadra B, lote 20, Vila Santa Rita. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ao competente instalação de redutor de velocidade na Avenida Nair Xavier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente limpeza e roçagem da parte interna e externa da Escola Municipal João Amélio da Silva, localizada na Avenida Alvorada, esquina com a Rua 10, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente serviço de tarraburacos, toda extensão da Rua Jovina de Melo Oliveira, setor tropical. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente instalação de retorno de velocidade na Avenida Comercial e Patriarca, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Requer ser encaminhada a moção de aplauso aos seguintes militares: soldado Moisés Monteiro Barreto, soldado Éder dos Santos Magalhães, soldado Elias Bolinas Maurício, soldado Tiago Tabata Santos e sargento Marco Aurélio da Silva Santos. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ao competente instalação de retorno de velocidade próximo ao número 1522 da Rua Leopoldo de Vilhões e número 1033 da mesma rua. Requerimento do vereador Gley Martins. Requer ao competente revitalização do canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente resolução do vazamento de esgoto que está ocorrendo na Avenida JK, esquina com a Avenida Frei João Batista Vogel, bairro JK, próximo a Mazute. Requerimento da professora Geli. Requer ao competente iluminação do canteiro central da Avenida Ipiranga, Barra de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli. Requer ao competente revitalização com jardinagem do canteiro central da Avenida Ipiranga, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Requer ao competente serviço de taporacos na Rua Coronel Barbosa, Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer ao competente fechamento de um retorno situado na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a travessa Agostinho Tobias, em frente ao número 380, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer ao competente serviço de taburacos na Rua Marechal Teodoro da Fonseca, quadra 21, lote 11, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Requer ao competente patrulhamento e cascalhamento da Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio, e ruas 1A, 2A e 3A, bairro Anexo Frei Eustáquio.
Todas as correspondências também à disposição dos pares. Projetos de leis que foram lidos, encaminhados às comissões, e todos os requerimentos encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação, Constituição, Justiça e Redação. Aí é só retirar. Comunicado do, na realidade, um requerimento do vereador Eli Rosa, solicitando a suspensão do projeto de lei 160 de 2013 para uma melhor avaliação, suspensão pelo prazo de 30 dias. A diretoria legislativa para tomar as providências. Não havendo inscrições para uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. E antes de conceder a palavra ao primeiro orador, registro com muito prazer na tarde de hoje e já convido para vir à frente fazer parte da mesa o presidente da Igreja Madureira, o pastor Bertier Adais Magalhães, que vai nos falar dos 11 anos do Ministério Madureira em Anápolis. É a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Convido o pastor Bertier, por favor, venha à frente. Registro também a presença da irmã Eliude Batista Magalhães, que é a sua esposa, do pastor Osmar Alves, que é o primeiro vice-presidente da Igreja Madureira, do suplente de vereador Tele Júnior, também do Ander Damasceno, que é o quarto vice-presidente da Igreja Madureira, e o Márcio Souza, que é diretor da Rádio Imprensa. Obrigado a todos pela presença. Tá no grande. Você foi? E na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Cumprimento em especial o pastor Berthier, a Daís Magalhães, sua esposa, o pastor Eliude. Cumprimento o pastor Osmar, que é o vice-primeiro presidente da Assembleia de Deus Madureira, Márcio Souza, o Teles, que é primeiro suplente de vereador também. Na pessoa deles, cumprimento todos que acompanham, o pastor Berthier, o pastor Eliude. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester, os ouvintes da Rádio Imprensa, que hoje vai estar transmitindo essa sessão na fala nossa, essa homenagem à Assembleia de Deus Madureira. E cumprimento também os telespectadores do Canal 5, que nos prestigiam também nas suas residências, nos assistindo. Senhor presidente, é motivo de alegria estar aqui, convidando o pastor Berthier, sua esposa, os irmãos que os acompanham, que ontem foi o aniversário de 11 anos de inauguração da Catedral da Assembleia de Deus e 11 anos que o pastor Berthier está à frente como presidente do campo Ministério da Madureira em Anápolis e região. Gostaria aqui de falar um pouco sobre o nosso convidado, e agradecendo a todos pela presença, agradeço aos vereadores também por estar aqui para a gente fazer essa homenagem ímpar à Igreja Assembleia de Deus Madureira, que é uma das maiores igrejas no Brasil. A Assembleia de Deus é uma instituição centenária no Brasil, tendo sido fundada em 1911 pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. E nesses 102 anos desbravou o país através de pregação do Evangelho, plantando igrejas e fazendo o bem. Esse fervor evangelístico fez tornar a Assembleia de Deus a maior igreja do Brasil segundo o censo de 2010. Ela apresentou um crescimento de 46%, saltando dos 8,4 milhões de membros para 12,3 milhões. A velocidade dessa expansão foi tão grande que em 1940 a Assembleia de Deus já chegava em Anápolis. Um dos capítulos dessa história teve início no dia 17 de novembro de 2012, quando foi inaugurada a Catedral da Madureira em Anápolis, e ao mesmo tempo ocorreu a jubilação do saudoso pastor José Brandão Porto e a eleição do pastor Berthier Adais Magalhães como pastor-presidente a partir daquela data. Por isso, julgo pertinente e oportuno prestar a ele esta homenagem. Com este gesto, esta Casa de Leis está também homenageando os mais de 20 mil membros e congregados que comungam nas mais de 130 congregações estabelecidas em Anápolis e nas cidades adjacentes, que formam o campo eclesiástico da igreja. E é claro que esta homenagem é também extensiva à sua esposa, a pastora Eliude. O pastor Berthier converteu-se ao Evangelho em 1º de janeiro de 1973 e desde logo era clara a sua vocação para o sacerdócio. Em sua carreira ministerial, já exerceu dos cargos de diácono, presbítero e evangelista, sendo ordenada pastora em 1989, em seu profícuo trabalho na igreja, ocupou diversas funções como líder de mocidade, professor de escola bíblica dominical, coordenador de simpósios, coordenador de eventos, líder evangelístico, entre outros. Até em 1989 foi eleito vice-presidente da Assembleia de Deus em Anápolis, fundada, função que exerceu até novembro de 2002, no qual ele foi eleito a presidente até hoje, os 11 anos à frente da igreja. Pastor Bertier, esta é uma homenagem, pastor, pois ao longo dessa década, a Assembleia de Deus Madureira em Anápolis multiplicou e diversificou sua atuação, criando novas frentes de trabalho, que vão desde o estabelecimento de uma base missionária no estado da Bahia, passando pelo incremento de ensino teológico, educação cristã e também pela ação contínua de propagação do Evangelho, muito bem refletida na aquisição de um veículo de comunicação tão grande e importante como a Rádio Imprensa de Anápolis. Além da atuação na área social, através da Associação Beneficente Irmãs Dorcas, da qual também é presidente e que hoje faz funcionar 3 centros de educação infantil em convênio com a Prefeitura Municipal, atendendo mais de 400 crianças. Suas qualidades, dedicação pastoral e capacidade de trabalho são subjetivamente conhecidas, então acho também oportuno encerrar minhas palavras, senhor presidente, nobres pares, dizendo um poema de Charles, do americano, do escritor Charles Windle, que a respeito do pastor. Nós vemos essa função, esse ministério, esse chamado. Não basta ser, só querer ser pastor, tem que ter um chamado, né, pastor? Tem que lançar à disposição. Nós temos aqui no nosso plenário, nosso 2 vereadores, o pastor Wederson Lopes, da Luz para os Povos, o pastor Márcio Silvestre, do Evangelho Quadrangular. Então a gente vê o chamado, tem que ter chamado, não só basta querer. Às vezes a gente quer ser uma situação, mas Deus que capacita e ajuda, como tem ajudado, porque na Bíblia tem um versículo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E com certeza, pastor, o Senhor tem sido bom na sua vida e a misericórdia dele dura para sempre na vida do Senhor, na vida dos membros da Igreja Assembleia de Deus da Madureira. Eu vou ler aqui esse poema aqui para o senhor. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repetir as boas novas com ele. É chorar pelos que mantêm rebeldes. Ser pastor é festejar a festa da igreja e alegrar-se com a alegria daqueles que conquistam um novo emprego, daqueles que graduam-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria ou do outro que recebeu alta do hospital. Mas ser pastor também é chorar pela ingratidão dos homens, chorar porque muitas vezes aqueles que tanto se ajudou são os primeiros a persegui-los. É enfraquecer-nos pelas costas, é criticar-nos a levantar falsos testemunhos contra a igreja e contra nós. É chorar com os que choram, unindo-nos enlutados àqueles que perderam um ente querido. É dar o ombro para entristecido pela perda de um amor e ser a companhia do solidário. É ouvir a mesma história uma porção de vezes por parte do carente. Chorar com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a mãe de uma prostituta, com a família do traficante, com o irmão desprezado. Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo, é dormir quando todos estão acordados, socorrendo os necessitados no horário das necessidades. Ser pastor é não medir esforços pela paz, é se pacificar pais e filhos, maridos e esposas, sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dano, o dolo, a injustiça, confiando naqueles que o galardeador dos que buscam ser pastor. Ser pastor é dar a camisa quando se perde a blusa, andar 2 milhas quando obriga a uma. Ser pastor é crer quando todos descreem. Ser pastor é esperar com confiança, saber transmitir o otimismo, a força de vontade e fazer o seu púlpito um farol gigantesco, sob cuja luz o povo caminha sempre em frente, para cima, em direção a Deus. Então, ser pastor é tudo isso e muito mais. O que o senhor tem feito, pastor Bertier, pastor Eliude, tem sido de grande valia na nossa sociedade, na nossa cidade, Assembleia de Deus Madureira está de parabéns. Tem parentes, irmã, cunhadas que frequenta a igreja lá do pastor Júnior da Alexandrina. Então, assim, meu irmão é lá da igreja, da catedral. A gente fica feliz de ter 11 anos, de ver aquela catedral tão grande. Quando chega no começo do ano, nos carnaval, as nossas igrejas ficam repletas de jovens buscando a Deus. Então, fica aqui nosso agradecimento do senhor pelo seu trabalho diante dessa igreja. E que o senhor tenha, que Deus possa abençoar ricamente, como tem abençoado, como tem trazido essa igreja firme, valente, forte, fazendo bem às pessoas que necessitam. O senhor tem pregado o evangelho, tem salvado muitas vidas e ajudado aqueles oprimidos. Meus parabéns, muito obrigado por tudo que tenha feito até hoje. Obrigado a todos.
Convido o pastor Berthier para... fazer uso do restante do tempo do primeiro horário do grande expediente.
Boa tarde, senhor presidente Luiz Lacerda. Boa tarde, Gleibo Martins, ilustre vereador nesta casa. E quero também abraçar os demais vereadores. É uma alegria muito grande. Eu me sinto, assim, muito emocionado por estar aqui nessa Casa de Leis e por estar aqui na cidade de Anápolis. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Elilde, e os nossos obreiros, nossos irmãos, vários deles que estão aqui nesse plenário. Na verdade, a cidade de Anápolis não foi uma cidade que eu escolhi para morar, para viver e cuidar da minha família. Eu até então residia no noroeste goiano. Mas por força de uma direção divina e da empresa, que na época eu prestava serviço, vim parar em Anápolis. E graças a Deus que eu vim para Anápolis, uma cidade bonita, maravilhosa, de um povo hospitaleiro, um povo amigo. Apesar da cidade de Anápolis estar aqui no eixão das capitais, mas aqui eu percebo que Anápolis é como se fosse uma família tradicional, uma família anapolina. Chegando aqui na cidade de Anápolis, Deus bondosamente nos permitiu congregar aqui com o pastor José Brandão Porto. E nós trabalhamos com o pastor José Brandão Porto aqui em Anápolis. Depois que deixamos a empresa que nos transferiu para cá, eu fui congregar, porque o crente precisa de congregar, o cristão precisa ter um local para ele congregar, prestar obediência, estar ali cuidando da sua vida religiosa, da sua vida cristã. Meu propósito, meu desejo era de ser empresário, mas Deus é que tem a palavra final na vida da gente. A gente não é dono da própria vida. Acho que a gente não escolhe a vida. Deus é que encaminha a vida e a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus vai nos direcionando e nos instruindo a viver. E nós chegamos então a trabalhar com o pastor Brandão, 13 anos na vice-presidência. E o pastor Brandão é um homem respeitado, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil. Um homem muito íntegro, muito capaz, grande empreendedor, que fez a diferença nessa cidade. É um dos homens ilustres de saudosa memória. E assim que o pastor Brandão Porto estava encerrando a sua carreira ministerial, ele nos indicou para assumir a vacância na sua jubilação. E nós aceitamos esse desafio. E foi muito bom para mim, para minha família, e penso que também foi muito bom para a igreja. Porque hoje eu vim perceber que Deus me chamou para ser pastor mesmo. É bom quando você faz uma coisa que você acaba tendo consciência, convicção de que aquilo é naquele lugar que Deus queria que você estivesse. Então percebo que estou no lugar certo. E estando então à frente da igreja esses 11 anos, Eu penso que fiz alguma coisa importante para a igreja e para a sociedade. Para a sociedade, porque a igreja, ela tem um ministério de servir. E nós temos lutado para servir a sociedade. Servir em todos os aspectos. Servir espiritualmente, servir na área social, servir no exemplo familiar. Nós temos lutado para fazer esse trabalho de servir. Mas como a igreja precisa também de progresso, é uma cobrança da sociedade o progresso, e nós lutamos também para desenvolver as atividades da igreja. E agora, na ocasião do nosso aniversário de 11 anos de pastorado, eu tive a grata felicidade de receber lá o nosso vereador Gleimo Martins, e ele me pediu se podia fazer essa homenagem. Eu nem mereço, mas a igreja merece. Então, eu estou muito feliz pela sua iniciativa, e nós estamos falando aqui, os nossos irmãos, vários ouvintes, já falei no programa Almoço com Deus, que eles ficassem ligados para essa homenagem, que nós estaríamos transmitindo aqui pela rádio imprensa, aqui do plenário da Câmara Municipal, do Palácio Santana, a todos os nossos ouvintes, e também estamos aí com mais emissoras da cidade transmitindo, para que a sociedade saiba que a igreja está aqui para servir e está aqui recebendo essa homenagem que eu acho que a igreja merece pelo que ela tem feito para a sociedade. Hoje nós estamos desenvolvendo um grande trabalho com a parceria pública. Hoje nós estamos no trabalho social cuidando de mais de 360 crianças. Hoje nós estamos modernizando os nossos templos com a cultura, com a modernidade. Grandes empreendimentos estamos fazendo na cidade, porque a cidade, a nível e o porte de Anápolis, não pode ser feito qualquer coisa mais em Anápolis. Precisa ser feito coisas que vêm estar dentro do critério e da visão que Anápolis hoje ocupa, não só no Estado, mas no Brasil. E hoje temos um canteiro de obras dentro da cidade de Anápolis, cidade vizinhas, prédios modernos, onde nós estamos instalando os nossos templos. Que eu acho que para a visão, para a sociedade, que querem coisa boa, a igreja está contribuindo. A igreja tem contribuído também na área social, como já disse, na associação, que é o nosso braço social. Estamos cuidando de aproximadamente 400 crianças. Queremos agradecer a Deus aqui pela boa parceria com o nosso governo municipal, que tem sido um parceiro que a gente fica muito feliz, tem tido sempre a porta aberta e à disposição para fazer isso. E estamos abrindo, ainda no bairro Santa Cecília, mais uma frente social para cuidar dos pré-adolescentes e adolescentes, desenvolvendo mais uma área social na área da música, porque é uma região muito sofrida, uma região que precisa de muitos cuidados, e a igreja está pronta, está dizendo sim para esses grandes desafios. E nós estaremos abrindo mais essa frente social ali no bairro Santa Cecília. E certo é que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que está na cidade de Anápolis desde a sua fundação, 5 de março de 1940. São 73 anos, presidente, que a Assembleia de Deus está aqui. Então, a Assembleia de Deus faz parte da história de Anápolis. A história de Anápolis é muito bonita, mas a Assembleia de Deus hoje já faz parte dessa história. E eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, o reconhecimento por essa Casa de Leis, pelos senhores que vieram aqui para nos prestigiar também. Ao Gleimo Martins, nosso agradecimento profundo, nosso coração fica aqui, o reconhecimento de todo o ministério. Você vai ser lembrado, isso vai ficar registrado nos memoriais da história da igreja. Nós fizemos esse aniversário relatando minuciosamente a história da igreja. Quem não faz história e quem não conhece a história morre desinformado na vida. E é por isso que nós temos feito questão de levantar os nossos pioneiros, desde o pastor Valdemar Nogueira Ramos até o pastor Wilson Guilhardes. E pudemos encontrar um grupo de irmãos muito grande que estão servindo a Deus aí de 45, 46 anos já, servindo a Deus nesse ministério, até aqueles que estão que venceram a etapa com Gilson Guilharte. Foi aquele que construiu o nosso quinto templo, porque a catedral é o sexto templo que nós construímos dentro da base da matriz. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa alegria, o nosso abraço a todos os vereadores. Quero desejar da parte de Deus que vocês, que têm feito a diferença, especialmente essa Câmara nova, com sangue novo, que chegou aqui para renovar, para somar. E eu tenho visto que tem sido muito bom, um casamento muito especial aqui nessa Câmara. E eu quero só desejar e orar para que vocês façam o melhor para o nosso povo, porque eu penso que a Câmara também está aqui para servir, como a Igreja. Meu muito obrigado, Gley, muito obrigado a todos os vereadores. O melhor de Deus para a vida de todos vocês. O Salmo de 1:23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe, muito obrigado.
Quero mais uma vez agradecer a presença do pastor Berthier, que é o presidente da Assembleia de Deus Madureira, pelos 11 anos que esteve aqui para nos falar dos 11 anos do Ministério Madureira, aqui na cidade de Anápolis. Também a irmã Eliude Batista Magalhães, a sua esposa, o pastor Osmar Alves, que é o primeiro vice-presidente da Igreja Madureira, o suplente vereador Tele Júnior também, que esteve presente aqui, está presente na nossa sessão, o Ender Damasceno, que é o quarto vice-presidente da Igreja Madureira, e também o nosso amigo, jornalista, Márcio Souza, que é o diretor de jornalismo da Rádio Imprensa, na pessoa do qual eu cumprimento todos os jornalistas e toda a imprensa aqui presente. Nós vamos proceder à entrega, pastor Berthier, de uma pequena homenagem da Câmara Municipal para registrar esses 11 anos da Igreja Madureira, e a sua visita aqui na Câmara Municipal. Convido o vereador Glenn Martins e a vereadora Miriam Garcia para fazer a entrega de uma homenagem ao pastor Berthier da Igreja Madureira. Três minutos para que possamos cumprimentar nossos convidados.
E todos os seus membros que estão aqui, obreiros que estão aqui hoje, nessa tarde, na Câmara Municipal de Anápolis, parabenizar o vereador Glenn Martins, o autor da propositura dessa homenagem, e dizer que é muito merecido, porque a Igreja Assembleia de Deus, como todas as igrejas, tem prestado um relevante serviço social na cidade de Anápolis. Costumo dizer que seria da sociedade, que seria das políticas públicas se não fossem as igrejas. Independente da religião, as igrejas elas prestam um relevante serviço e somente os poderes públicos eles não têm condição de atender todas as demandas da sociedade. Mas, senhor presidente, estou aqui nesta tarde para dizer que nós tivemos aqui uma representando a Câmara Municipal, vereador Mauro Severiano, estivemos representando a Câmara Municipal na madrugada de sexta para sábado em uma blitz do Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis, conhecido como GIJA. E foi uma blitz que repercutiu nacional e internacionalmente. Inclusive foi manchete no G1, no site da Globo, site de notícias G1, onde o Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis, ele esteve fazendo uma blitz nos prostíbulos, nos motéis e nas boates da nossa cidade para averiguação se haviam pessoas de menores consumindo álcool ou usufruindo, né, desses estabelecimentos. E eu quero aqui nesse primeiro momento parabenizar o doutor Carlos Limonge, que é o responsável ali pelo Juizado da Infância. Quero parabenizar também o Adair Borges, que foi o responsável por essa blitz. Parabenizar também os agentes, que são voluntários. E nós ali, como vereadores, tive eu, a vereadora Geli e o vereador Paulo de Lima representando essa Câmara Municipal. Como Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, nós somos convidados e nós ficamos ali impactados com a determinação dos agentes, que são voluntários, pessoas que estavam ali com garra, com determinação, numa madrugada,
fazendo essa blitz nesses locais que às vezes, né, poderiam correr algum risco ali à sua saúde, à sua integridade física. Foram treinados, evidentemente, para isso, mas estavam ali com toda a determinação, com toda a garra, colocando o seu treinamento ali à disposição para a sociedade anapolina. Eu postei algumas fotos no meu Facebook, vereador Mauro e vereador Pedro Mariano. Eu postei ali algumas fotos com relação a essa blitz e algumas pessoas questionaram, né, com relação a se um menor ele pode votar aos 16 anos, por que ele não pode ir numa boate, por que ele não pode consumir uma bebida alcoólica? E aí nós podemos até questionar também, por que ele não pode ser acionado judicialmente quando comete algum crime? Mas essa é uma outra discussão, é uma outra questão. O que vale ressaltar aqui nessa tarde é que existe uma lei onde uma pessoa de menor, ele não pode estar numa boate, não pode estar no prostíbulo, não pode estar num motel e não pode consumir bebida alcoólica. E aqui na cidade de Anápolis, o juizado estava exercendo, né, o seu poder de lei para que a lei se cumpra na cidade de Anápolis. Então eu quero usar esse microfone para parabenizar. E nós estávamos ali até para fiscalizar
o trabalho. Uma parte, vereador.
Nós estávamos ali até, vou conceder, estávamos ali até para fiscalizar o trabalho. Como eles trabalham, como é a ação, de que maneira eles abordam, de que maneira eles entram nos estabelecimentos. E nós temos aqui que render os parabéns, que realmente é tudo dentro da lei. Foram ali apreendidos alguns menores, principalmente nas boates. Essas boates de festas, né, da juventude aqui na cidade. E é importante até para servir de alerta. Porque muitas boates, elas não têm pedido a documentação das pessoas para averiguar se é menor ou não. E nós percebemos que o grande problema realmente foi encontrado nas boates, onde uma grande quantidade de moças e rapazes menores de 18 anos estavam nesses estabelecimentos e alguns até consumindo bebidas alcoólicas. Eu quero conceder uma parte à vereadora Geli.
Vereador, eu quero parabenizá-lo, né, por sua fala. E dizer, eu estava presente na blitz, e quando o senhor trata do modo de abordagem dos agentes ali, os comissários, né, os agentes de proteção, e eu quero ressaltar ali a presença de três agentes, mulheres, né? Três mulheres que estavam ali à frente do trabalho, de uma forma muito respeitosa e de uma forma brilhante, elas estavam conduzindo o trabalho ali. Eu estive muito ao lado delas, mesmo porque a abordagem às meninas eram sempre feitas pelas mulheres. Então, exaltando a importância desse trabalho, a importância... o quanto enriqueceu o nosso trabalho da frente parlamentar, que nós pudemos estar ali nas boates para poder ver o consumo de álcool e droga, ver a reação, como que ficam os jovens nesses lugares. Então eu acho que foi uma noite muito produtiva, apesar de muito cansativa. Por isso queremos parabenizar, né, a todos do juizado, doutor Carlos, Odaí, aos agentes, e ressaltar aqui, eu preciso ressaltar a atuação dessas três mulheres que desenvolveram com muito primor as atividades dela e, como o senhor ressaltou, de forma voluntária. Devolvo a palavra.
Sem dúvida, muito bem lembrado, professora Geli, o trabalho das mulheres. Quero também ressaltar o trabalho da PM, a PM dando todo o suporte à Polícia Militar, dando todo o suporte a essa blitz, inclusive averiguando as placas dos veículos, para saber se algum veículo era roubado, algum veículo ali em situação irregular. Então, o trabalho da Polícia Militar também, muito importante. E é importante também dizer qual é o procedimento. Então, as casas onde foram encontradas pessoas de menores, essas casas foram autuadas. E os jovens, né, os adolescentes, moças e rapazes, eram encaminhados ao Conselho Tutelar, e os pais deveriam ir lá e buscar esses menores no Conselho Tutelar. Então, isso é importante, e eu creio que isso não está acontecendo com muita frequência na nossa nação, porque uma blitz dessa, que tem feito até, de certa forma, frequente aqui na nossa cidade, foi manchete, né, uma manchete assim num site como o G1, é sinal que é notícia, e isso não tem sido um cotidiano aí no restante dos municípios brasileiros. Concedeu uma parte à vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu agradeço a parte, vereador, sei que o senhor tem pouco tempo, eu só gostaria de falar que teria que ser cotidiano em todo o nosso país. Ontem houve um assalto a um pai de família, ele estava saindo da sua casa lá no Filósofo, que chegou, eu chamo de duas crianças, um de 15 e outro de 16 anos, armado, botaram ele no banco de trás, Aí deixaram ele aqui na saída, aqui perto da saída do Trevo de Goiânia, pegou no Filósofo e deixou perto do Trevo de Goiânia, levaram o carro. De 15 e 16 anos. Eu acho que nós temos que dar a palavra de Deus, os nossos ensinamentos familiares, nos ensina que desde criança nós temos direitos. Direito a brincar, direito isso, direito aquilo. Mas nós também temos deveres dentro da nossa casa. Nós temos deveres dentro da nossa igreja, nós temos direitos e deveres. Então nós temos que passar isso para o jovem. Eu falo que há muito tempo eu sou a favor que a maioridade, que a responsabilidade penal comece a acontecer a partir de 16 anos. Parece, não sei o que os nossos deputados não estão enxergando. Infelizmente, a bala do jovem de 15, 16 anos mata pai de família, mata mãe de família. Tem matado, tem roubado. Eu acho que é uma bandeira que a gente tem que começar. E eu quero parabenizar por essas brisas, doutor Carlos Simões também, que sempre está à frente do nosso tempo, e que possa tornar uma notícia boa. Eu acho que muitos pais não estão conseguindo controlar os filhos para ir para as baladas, nos lugares errados. Filhos de 14, 15 anos, com a ajuda da justiça, os filhos vão ter mais temor a esse respeito. A partir do momento que eles foram retidos, só saírem de lá com os seus pais, eu tenho certeza que o susto eles levaram. Obrigada, vereador.
Vereadora Miriam, muito bem dito por Vossa Excelência. Inclusive, é importante essa questão de apreender o menor, levar o conselho tutelar e ele só sair de lá com a presença dos pais. Eu tenho certeza que muitos pais, quando receberam um telefonema do conselheiro tutelar, muitos pais devem ter dito assim: fica com esse menino por aí. Porque muitos pais, eles querem fazer o filho, mas não querem a responsabilidade de criar e de educar o filho, infelizmente. Então, eu acho muito importante essa atitude do menor só sair do conselho com a presença do pai. E o pai tem que ter realmente essa responsabilidade de ir lá, pegar o seu filho e saber aonde o seu filho estava, o que ele estava consumindo, aonde ele estava frequentando, qual local. Isso é importante. E responder judicialmente, porque ele é responsável por aquele filho. Então foi muito importante a fala de Vossa Excelência. Então só nos resta parabenizar ao juizado, aos agentes, à Polícia Militar, que prestou um relevante serviço, e a imprensa também que cobriu, né, a TV Anguera estava lá cobrindo toda a madrugada, cobrindo toda essa blitz aí, e é o que fez ela repercutir nacional e internacionalmente, e levando, né, o nome de Anápolis mais uma vez aí na mídia. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, vou repartir o tempo aqui com o vereador Paulo de Lima, devolvo a palavra.
Vereador Paulo de Lima, para fazer uso do restante do tempo, do segundo tempo do grande expediente.
Ah, ligou. Primeiramente, boa tarde a todos os nossos vereadores, vereadoras, a Miriam, Gelia, Dinamélia. Obrigado pela presença de vocês para me ouvir. E os nossos colegas vereadores, que já são de costumes. As mulheres têm mais privilégio porque são só três, então. Primeiramente, presidente, a gente teve nesse final de semana a perca de quatro pessoas ilustres da cidade. Primeiramente foi o José Epaminondas Costa, né? Infelizmente faleceu sexta-feira. E o nosso querido amigo Domingos França e o nosso querido amigo Joaquim Moreira dos Santos, que é dos Alcoólicos Anônimos. Foi muito tempo palestrante sobre as drogas, sobre as bebidas, então, uma grande pessoa que nós perdemos aí. E por último, a nossa querida professora Ivanilda de Oliveira, né, que foi professora do Colégio Santo Antônio, Vigílio Santilli, Escola Normal, Polivalente e secretária de Educação do município. Então, um abraço especial a nossa a familiares da Ivanilda, né, de Oliveira, professora de muitos anos, infelizmente veio a doença de um câncer e levou ela entre nós. E sobre essa visita que o juizado menor fizeram, estivemos junto lá com a Dair Borges, a Geli e o pastor, estivemos todos juntos lá. Importante que os vereadores estavam ali para verificar se tinha alguma coisa mais brusca, né? Uma coisa aí estava só de olheiro, nós não estávamos, né, praticamente. Então não houve parte do juizado, nem a parte da polícia. Todos os locais que nós chegamos foram bem recebidos. Nas boates e tudo mais, né, aquelas coisas normais que a gente sabe que em boate tem, não tem como, os menores entram mesmo e acabam frequentando. Então, a nossa visita juntamente com a Polícia Militar e todos eles foi muito importante, que a gente verificou também que não houve abuso da justiça, né? O Odair Borges com a sua equipe, os voluntários chegavam e não tinha aquela, aquele truncamento, aquela coisa chata, né? Então, era bem recebido e as portas foram abertas a todos eles. Hora nenhuma foi pedido pelo juiz ou qualquer coisa, qualquer mandato, qualquer coisa parecida. Então, a gente ficou muito alegre de ter participado e saber que Anápolis tem pessoas que preocupam com a cidade, né? Preocupa muito bem, principalmente os voluntários, né? Daquele pessoal do juizado, que é importantíssimo. E tem as meninas lá, os rapazes, trabalham muito bem na abordagem e tudo mais. Não tem coisas fora de série, não. Então, foi importante os vereadores, ele, até com os proprietários de boate e tudo mais, a gente saber que eles estavam sendo bem tratados. Porque, queira ou não queira, eles geram emprego, geram outras coisas no município. Somente o pessoal de motel, né, que tem, gera muito emprego. E no último dia 15 de novembro também foi o dia da proclamação da República, né? E nós, vereadores aqui, praticamente, Vespa, ninguém de nós, né, Pereira? Lembramos do dia 15 de novembro, né? O dia da proclamação da República, que foi em 1889, né? O Dom Pedro I, após, né, ter deixado o nosso país numa ruína danada na época da escravidão, os escravos já praticamente já libertado, e os escravos não querendo mais trabalhar fora do salário. Então, veio trazer um transtorno muito grande para o Brasil naquela época, e a coisa foi acumulando, e acabou que o nosso Marechal Teodoro da Fonseca acabou tomando o Brasil e levantando aquela espada milagrosa, juntamente com a maçonaria, com as igrejas e tudo mais na época, e demos a proclamação da República. Hoje, temos esse país maravilhoso aí, administrado por diversos presidentes, por muitos outros que passaram por aí, né? Então, a República nossa hoje, graças a Deus, através, né, do Marechal Teodoro e do Paraguai também, que na época, na liberdade do Paraguai, o pessoal do Brasil foi lutar lá no Paraguai e acabou trazendo aquelas guerrilhas para o Brasil e acabamos tomando e despachando os portugueses lá para Portugal para tomar conta do país deles, porque o que merece é nós aqui mesmo, tomar conta do que é nosso. Então, a gente agradece eles por ter dado início, mas infelizmente não podia ficar mais naquela época, né? Vamos falar nele, Barão, pode ficar tranquilo. Primeiramente, nós estamos falando da República, que é muito importante. No dia 15 de novembro de 1890, passa pela Praça da Aclamação o Marechal Teodoro, né? Com a sua espada apunhada, é nosso. Então, acabou, ninguém, não teve luta, não teve nada, porque não tinha mais jeito, o país estava numa ruína danada, acabou que aí nós fomos administrar, e para governar o Brasil na época, né, os responsáveis, né, da conspiração, o Marechal Teodoro da Fonseca, permaneceu como presidente, o primeiro presidente do Brasil, para dizer para vocês, para conhecimento de vocês, era maçom. E o Rui Barbosa e o Benjamin Constante também, e o Campos Salles, que foram os primeiros presidentes desse país. E, no mais, na época, escolheram os ministérios e tudo mais e formaram o Brasil. E hoje estamos aí nessa luta, até hoje, né, nessa pelenga danada, mas tem muita coisa boa acontecendo nesse país. E agora, amanhã, vereadores, presidente Luiz Lacerda, o senhor e todos os vereadores estão convidados para amanhã. A gente vamos... Hã? Dia 12? As conversas paralelas, realmente, a gente acaba confundindo aqui, né, presidente?
Desculpa aí, vereador. Estou só confirmando a data aqui com o vereador Mauro.
Tá certo. Maurão, o senhor quer usar da palavra também, não? Então, daqui a pouco. Nós vamos estar... Amanhã nós vamos ter uma audiência pública aqui, o Vilmar Silvestre. Você é um dos que está ajudando a gente aí, o CMTCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, sobre a construção do Centro de Internação de Adolescente de Anápolis, né, que está sendo nessa pelenga aí também há muitos anos, né? O dinheiro já está liberado lá, então amanhã, através do CMTCA, a gente vai fazer essa audiência pública. Foi um pedido deles, através para a Câmara Municipal, para a gente fazer amanhã, que é muito importante, né, o Limonge, um representante do governador estará aqui, e muitas outras autoridades, né, os vereadores estarão presentes aqui, que é importante, porque dia 28, novamente, vai abrir a famosa licitação do Centro de Internação. Foi quase igual o presídio, né? Abria todo dia e fechava todo dia, e alguém ia lá e beliscava lá, disse que não podia, a lei não sei como. Então é complicado esse negócio de essas coisas são muito complicadas. Então, a palavra para o nosso querido amigo Maurão aí, para dizer alguma coisa sobre o Centro de Internação, viu, querido vereador, mais importante dessa casa de lei, muitos anos
não,
aqui.
Não,
fala.
Não é nada importante, por isso que eu queria
importante falar. Juntamente comigo.
Ô, vereador, eu quero te parabenizar, amanhã vai ter essa audiência, mas eu sou uma pessoa otimista, mas nisso aqui eu vou ser pessimista, por quê? Certo. Com esse secretário Henrique Arantes que está aí, o cidadão ruim de serviço, mais ruim do que ele, você tem que fazer outro lapidado, com escultura e não sai igual. Mas ele é ruim demais.
Por quê, Barão?
Porque ele é um prometedor. O que, que ele já fez nessa secretaria?
É meio complicado, Barão.
O Carlos Limões está aí lutando por isso aí. Temos verba suficiente para ir na secretaria dele. Mas esse homem, quantas vezes ele veio em Anápolis? Acho que ele não sai daquela secretaria dele. E quantas vezes eu já telefonei lá, ele usa o telefone, mas fica com a secretária. Aí ele faz interrogatório. Quem quer falar comigo? Procura se o vereador é de onde. Se interessa a ele, talvez ele atende o telefone. Ele não usa nem telefone, é a secretária. Então é complicado esse cidadão. Ele é filho do Jovair Arantes. Diz que ele é dono ontem. Ele deu uma entrevista, o pastor Vimar está me dizendo aí. Falando que é dono do PTB do estado de Goiás. Ele é dono, hein? O pai dele.
Tem, então, tem GC? GC tudo.
É do PTB. Então esse Henrique Arantes, ele tem que justificar por que, que ele veio para essa secretaria.
Com certeza.
Por que, que ele veio para essa secretaria? Que até agora ele não saiu da moita, até agora ele não tirou o bumbum da cadeira e ele não faz nada. Então isso aqui, neste governo do Marconi, com esse secretário, se não tiver a reforma administrativa e não tirar esse cidadão de lá, pode tirar o cavalinho da chuva. Ou acabou com ruim de serviço, viu? Esse Henrique Arantes, filho de Jovair Arantes. Pior do que ele, tem que fazer lapidado.
Obrigado, Marão. Então, e mais uma vez, então, todos os vereadores estão convidados. E o Márcio Silvestre, todos eles, todos nós vereadores. Eu faço questão que vocês estejam aqui para ajudar a gente, viu, presidente? Para a gente ver se agora o dinheiro já está depositado. Falta a parte do governo estadual. Eu estive aqui no velório, nosso querido governador Marcão Pirilles, tocador de obras do estado de Goiás, esteve aqui ontem, e ele sexta-feira, ele esteve no velório aí, desses três velórios, e ele prometeu para mim que vai sair o centro de internação, pode ficar tranquilo. Eu falei, pô, eu fico tranquilo, mas a população e nós vereadores e a cidade em si não está tranquila, porque já foi feito três licitações e as três foram canceladas. E o dinheiro está para ser devolvido. Em março o dinheiro será devolvido. Então, é complicado. Então, amanhã o nosso querido juiz Limões pediu essa audiência pública e amanhã será discutida aqui entre todos nós aqui, viu, Eli? Faça questão que todos nós vereadores. E na manhã, na terça-feira também, presidente, nós vamos estar aqui à visita do nosso querido doutor Manuel Vanderick Correia Filho, delegado do 6º DP. Ele é delegado também do IDOS. Ele estará aqui falando sobre as armas, que é um projeto do Paulo de Lima, sobre as armas de brinquedos similares, né? Estará aqui com a gente discutindo sobre o idoso e sobre as armas também. Estará falando aqui, estará também falando sobre o centro de internação. Amanhã, na sessão da parte da tarde, às 15h30, está todos convidados aqui para a gente conversar. Ele está até de férias, mas como ele é um delegado novo, interessado pela cidade, estará presente aqui, viu, Fernandinho? Ele está de férias e veio do Rio de Janeiro exclusivamente para participar com a gente amanhã aqui da sessão, viu, presidente? Eu agradeço a todos. E vamos continuar nossa sessão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Gleimon Martins, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Dinamela Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Edson, vereador Lisier, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedro Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Requerimento subscrito pelo vereador Wederson Lopes e diversos outros vereadores, que solicita a alteração da denominação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas para a Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas.
Como foi anunciado na sessão anterior, quando da leitura desse requerimento, nós vamos colocar para a deliberação do plenário. Acho que é um assunto realmente que merece destaque, a Frente Parlamentar que vem realmente fazendo um bom trabalho aqui para o nosso Legislativo, para a Câmara Municipal. E o presidente, vereador Ederson Lopes, sugere que a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que passa a ser chamada de agora para frente, de Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas. Está em discussão o requerimento.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Ederson Lopes, líder do governo.
É, só para esclarecer mais uma vez. Nós, da Frente Parlamentar, nos reunimos, os 10 vereadores que compõem a frente,
e foi unânime a decisão. A intenção da alteração do nome é para ampliar os trabalhos da frente. Na verdade, é tirar o foco da droga em si e colocar o foco no ser humano. Por isso que deixou de ser Frente Parlamentar de Combate às Drogas e passou a ser Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas. Porque nós queremos focar o ser humano, tanto na prevenção, quanto no tratamento e quanto na repressão ao comércio do entorpecente, da droga ilícita. Então, esse é o motivo da alteração do nome e foi aprovado por unanimidade na frente, mas está agora sobre a deliberação do plenário, que é soberano.
Ainda em discussão.
Discutido, presidente.
Vereador Paulo de Lima para discutir.
Presidente, é pelo quarto encontro internacional sobre as drogas na Bahia, que foi muito importante essa casa ter representado o vereador lá e outros pessoal também da prefeitura que estiver lá. É importante que o mundo inteiro não fala contra drogas. Então a gente tem que tirar também, tem que ajudar. Então essa mudança já era para ter sido feita. Então, infelizmente, a gente erramos, mas agora acabamos reparando o erro e vamos mudar ela agora, como diz nosso presidente aí, que seja bem-vindo esse novo nome aí, que possa ajudar alguma coisa.
Vereador Mauro Severiano, na discussão.
Quero só parabenizar esse requerimento, eu vou votar a favor, e parabenizar os vereadores que esteve na Bahia sem ônus para a Câmara. É bom que se diga, sem ônus. Foram com os méritos dele, com dinheiro, recursos próprios deles. Não é aquele festival antigamente que tinha vereador em Paboig, Miami, United States of America, aí não. Então, fica bem claro que os vereadores esteve lá na Bahia representando essa Casa de Leis, sem ônus para a Câmara, só isso.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento.
Senhor presidente, requerimento endereçado ao CMTT. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer instalação de área azul na rua 14 de julho, no estacionamento da porta do Mercado Municipal, onde hoje o estacionamento é gratuito. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a continuação da construção, da proteção do córrego da Vida Federal do centro, na lateral do Brasil Park Shopping. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer revitalização da sinalização horizontal do cruzamento do sinaleiro da Avenida Tiradentes, esquina com a Rua Circular, bairro Itamaraty, terceira etapa. O vereador Jean Carlos requer implantação de pontos de ônibus cobertos com assentos nos dois sentidos da Avenida Tiradentes, próximo ao número 2487, bairro Itamaraty. O vereador Hamilton Filho requer sinalização na Avenida Lídia Fernandes, esquina que atravessa 2, Vila União. Esse endereçado ao CMTT, senhor presidente.
Solicitação de serviços encaminhado à CMTT através de requerimento. Estão em discussão esses requerimentos desse bloco.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, a solicitação quanto à regulamentação da área azul, lá no 14 de julho, ali nos fundos do Mercado Municipal, ali estacionamento ali, ele é gratuito, na verdade, após estacionado ali, quem utiliza aquilo ali, não dá oportunidade para que os proprietários dentro do mercado, que utilizam o mercado ali, ou trabalham ali, o proprietário de imóveis lá dentro, né, na verdade, que tem a concessão, não tem como se carregar ali mercadorias. E as pessoas, tem ali também franelinhas ainda que não é regulamentado, né, franelinhas que utilizam para cobrar a taxa daqueles que estacionam. E o cara estacionou de manhã ali, não tem hora de sair não. Então isso fica o pedido, porque pessoas, fomos abordados por pessoas que utilizam aquele local para esse fim, carga e descarga, e quando buscado junto ao CMTT não teve nenhuma resposta. Então através da Câmara estão pedindo a nossa intervenção para que isso possa acontecer. Então fica o pedido aí, porque dá agilidade ainda que é trânsito. Já sabemos que é caótico o trânsito de Anápolis, então não há um porquê não buscar aí uma solução, amenizar pelo menos a solução de estacionamento naquela localidade ali. Eu vou a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, eu fiz um requerimento aí solicitando ao CMTT a construção de um guarda-reio ali do lado da Avenida Federal, do lado do Brasil Park Shopping. Já caiu 2 carros lá no local que não tem a proteção. Se vocês forem observar no decorrer da avenida, tem muitos locais que tem a proteção. Toda a proteção está amassada, mostrando que muita gente evitaria de vários acidentes. Então a gente pede a construção, a gente pediu para a CMTT, eu acredito que é a pessoa responsável. Para construir, só está faltando menos de 100 metros da construção. Já caiu 2 carros e tem que ser feito essa obra o mais rápido possível para evitar outros transtornos. Então, gostaria que desse uma agilidade nesse processo aí. Mas é só, devolver a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Depois posso
Presidente, o sargento Alberto tem razão. Eu já fiz esse requerimento para o CMTT e fiz pra, através da Câmara para o estacionamento lá, a área azul. Isso aí é o pedido daqueles comerciantes há muitos anos. E a área de descarregamento lá dentro do mercado já tem, né? Só falta ali na frente porque o pessoal, o próprio comerciante lá do mercado chega, deixa, só tira de tarde. Então, praticamente prejudicando todos os comerciantes. A gente já fizemos esse pedido e sempre nós estamos lá, o pastor Vilmar Silvestre sempre está lá. O pedido é 24 horas pedindo aquilo ali para ver se consegue. Mas até hoje, agora eu reforço o pedido do sargento Alberto aí e assino com ele para a gente reforçar, para ver se a gente consegue pôr a área azul. Mas o Frei Valdair não está aqui hoje, ele disse que ia empenhar nesse negócio de área azul aí, mas parece que o Frei Valdair está parado com essa área azul dele aí. Mas para a gente cobrar a área azul na cidade, porque a área azul está parada. Ele disse que a área, não tem ninguém cobrando nada em área azul na cidade, está parado. Então, o nosso querido Frei Valdair estaria empenhado nessa área azul da cidade. Obrigado.
Discutimos. Também para discutir, vereadora Miriam Garcia. Depois Jean Carlos.
Presidente, é uma região que eu morei durante anos lá. Eu adoro aquela região do Mercado Municipal, da General Joaquim Nas, 14 de Julho, Rui Barbosa, aquela região toda ali. Eu gosto muito do pessoal lá. E nós já pedimos cargas e descarga. E a resposta que nós recebemos, foi mesmo nos mandatos passados, eu não vou falar para o senhor desse mandato, é que a carga e descarga, onde se ela está do outro lado, porque você, quando você vai pela 14 de julho, o lado esquerdo é proibido o estacionamento. E só é permitido o lado direito. A carga e descarga não é do proprietário onde está na porta, é de todos daquela região. O dono de armazém do outro lado pode fazer o uso da carga e descarga do outro lado. Porque todas, porque não é exclusivo das pessoas, daquele pedaço de quadra, dos dois lados da quadra. Porque do lado esquerdo não pode estacionar, aí só pode estacionar do lado direito. Então não é do comerciante a carga e descarga do lado direito, mas de todos os comerciantes da região. Eu não sei a resposta que a senhoria vai obter, mas foi essa que eu obtive, até a respeito também da Rui Barbosa. Eles me falaram, Miriam, a quantos metros de distância que nós tínhamos a Nova Casa de Ferraz, temos a Ipanema lá na Rui Barbosa, que tem um trânsito intenso, né? Então tem aquele do banco também de valores, aquela parte do Bradesco lá também estaciona na Rui Barbosa. Então, o supermercado lá da Aruba, minha amiga, não sei o nome do supermercado, sei que é da Aruba, também tem esse problema de carga e descarga. Então, eles me informaram que a carga e descarga é para quadra. Isso é proibido estacionamento de um lado, é para o pessoal do lado esquerdo e do lado direito. Eu não sei a informação que Vossa Senhoria vai ter. Mas eu queria dizer uma coisa. Esse tipo de requerimento puxa a atenção para a necessidade de um estudo aprofundado para melhoria do trânsito no centro da cidade. O centro da cidade está ficando muito difícil, estacionamento, vocês podem observar que mesmo que a garagem seja em torno de R$5, R$10 de estacionamento, elas vivem lotadas. Então, assim, as pessoas às vezes deixam o carro por muitas horas, eu concordo com Vossas Excelências, mas as pessoas deixam até o carro lá porque vão trabalhar, precisam trabalhar. Então, a gente não sabe a que consenso chegar, mas que tem que ter um estudo aprofundado para valorizar os imóveis da região central. Hoje, aluguel na região central tem diminuído de valor, porque não tem lugar para as pessoas que vão comprar essas coisas pararem os seus carros. Então, hoje tem diminuído de valor por causa disso. Uma solução para o trânsito da região central nós temos que ter, mas uma solução que agrade a quem passar, que vai lá fazer suas compras, uma solução que agrade aos comerciantes, aqueles que trabalham naquela região. Porque nós não podemos mandar todo mundo que trabalha tirar os carros, finge que vocês não trabalham, desce só de ônibus, isso e aquilo. Nós não podemos fazer isso, é um direito deles também. Então tem que haver um estudo, fazer uma média. Eu não sei como vai ser essa média. Eu não sou engenheira de trânsito, mas eu acho que o CMTT tem que entrar com a sua engenharia de trânsito para tentar melhorar essa região da cidade, para voltar a valorizar as áreas lá. Obrigada, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu discuti em relação ao requerimento da instalação de pontos de ônibus com cobertura aí na Avenida Tiradentes, especialmente porque vai de encontro com as regras do Estatuto Pedestre, de prestigiar o pedestre. E nós que estamos aí aguardando a implementação de corredores de transporte, certamente temos que valorizar o uso do transporte coletivo. E na Avenida Tiradentes, nós temos nesses locais calçadas largas, certamente contempla ali pontos de ônibus de padrão adequado, com cobertura, com instalação de papeleta de lixo, que nós solicitamos, inclusive, para todos os pontos de ônibus, e não apenas aquelas coberturas antigas que existem lá, que molha do mesmo jeito, né, pastor, quando chove, o usuário do transporte fica ali. E lá nesse local, como eu disse, as calçadas são largas e contempla perfeitamente esse novo padrão arquitetônico aí dos pontos de ônibus do transporte coletivo. Devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar essa discussão, presidente. Hoje eu estou, assim, bastante relax, como diz o outro. Mas quando a discussão ela chega no CMTT, dá até repúdio na gente. Eu vou falar com você. Tem 60 dias que eu recebi 8 correspondências do senhor Juvenil dizendo que iria atender alguns pedidos para mim. Eu quero dizer, presidente, que eu sou parceiro, sou companheiro, estou aqui para ajudar a administração, mas eu não vou permitir que pessoas que querem atrapalhar continuem atrapalhando. Olha, eu vou falar com você, eu estou ficando desmoralizado, eu já estou desmoralizado. As pessoas estão me encontrando na rua, me desmoralizando. A exemplo do que fez aqui, na minha opinião, ele não está aqui agora, eu ia falar, mas ele foi muito indelicado, o vereador Paulo de Lima, quando ele mencionou o nome do Frei Valdaí. Frei Valdaí não é diretor do CMTT. Frei Valdaí não é diretor, ele não é engenheiro de tráfego. Ele está fazendo o papel dele, assim como todos nós estamos fazendo, que é cobrar. Então, nós não podemos aqui atribuir a, como ele disse, que o vereador Frei Valdaí não está fazendo nada. Que isso? Nós não podemos fazer isso, não. Ué. Eu queria falar, era para o vereador Paulo, ele não está aqui. Não pode fazer isso. Eu acho que isso é deselegante da parte do vereador Paulo para com o vereador Frei Valdaí. Então, eu estou aqui defendendo, tomando as dores do Frei Valdaí. Ele não está aqui, ele saiu para resolver um problema particular. Mas eu acho que a gente não pode fazer isso. O que nós temos que fazer, eu acho que nós temos que resolver esse problema do CMTT. Não dá mais, o Ederson. Nós estamos desmoralizados com o CMTT. O próprio Alex me encontrou semana passada e falou assim, eu já estou com vergonha de você. Eu pergunto, o que está acontecendo no CMTT? Então, assim, eu sou parceiro, vou ajudar a administração, se precisar, agora eu não vou ficar desmoralizado. Eu não vou permitir isso. Então, o senhor Juvenil está desmoralizando os vereadores, desmoralizando a administração municipal. Ele simplesmente não tem competência para o cargo que ele está exercendo. Essa é que é a realidade. Nós temos que ver isso com carinho, não dá mais, não tem condição de você ficar calado com uma coisa dessa, porque é nós que estamos levando um tapa na cara. Os vereadores, que como o vereador Paulo diz, não está resolvendo nada, não está fazendo nada. E pior é quando você leva um ano para receber uma correspondência e depois que você recebe, ainda demora mais 3 meses depois e nada acontece. Eu estou vendo aqui o vereador Jean, o vereador Frei Valdaí, que é do PTB. Esse povo lá é do PTB. Tenha santa paciência. O vereador Mauro falou do filho do Jovaí. Será se isso é mal do PTB?
Um minuto, por
Tenha
favor.
Tenha santa paciência.
Então,
eu acho que nós precisamos de ver isso com carinho, chamar esse juvenil aqui para conversa. Eu acho que nós devemos conversar com ele. O que é que está acontecendo? Ele tem que explicar para nós, porque do jeito que está... Eu já estou desmoralizado, eu estou ficando assim, está ficando difícil. Uma simples faixa, um simples cruzamento, ele não faz, não quer fazer. Eu não acredito que é falta de título, porque eu sei que não é. Quer dizer, o que é? Está deixando de lado? Não tem organização, não tem planejamento? Alguma coisa está acontecendo. Então, presidente, eu estou falando isso aqui, mas assim, até com pesar, mas está difícil, não está fácil. Nada que a gente pede e coisas que são necessárias para a comunidade. Né? Eu acho que está passando a hora desse rapaz tomar uma providência, fazer as coisas com inteligência, atender os pedidos dos vereadores, respeitar os pedidos dos vereadores e por conseguinte, atender a necessidade da sociedade. A Napolina, que ele não está fazendo isso. Então, eu acho que nós precisamos ver isso com carinho. Foi preciso conversar com o prefeito, porque não dá mais. Esse rapaz está passando dos limites. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Eu quero fazer uso da
Presidente,
palavra do vereador. Então,
um minuto para... Ele citou meu nome.
Vereador Jacques Charles. Não é a Câmara que está desmoralizada. É a população de Anápolis. Que nós somos a população. Nós somos porta-voz da população. Eu nunca vi elogio, não só na Câmara, na população, ninguém elogiar o CMTT. Eu nunca ouvi rádio nenhum, ouvinte nenhum de rádio, elogiar esse CMTT. É um Deus nos acuda, esse cidadão que você citou o nome, que eu não queria nem falar o nome dele mais. Não é o CMTT do PTB. É o CMTT de alguns políticos que colocaram lá cargo de confiança desse cidadão. Agora, esse juvenil, ele já estava lá desde a outra administração do Antônio Roberto. Ele é complicado. Ele é um cara estudioso, ele estuda demais, ele deve ter muito livro, tem uma pilha de livro lá para ele estudar. Ele só fala estudo, 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 e esse trem não sai da prancheta. Olha ali, não vai longe não. Ali perto da estação rodoviária, tem um semáforo ali, não tem? Ali perto da matinha? Depois do semáforo, não dá 50 metros, tem uma barreira eletrônica. Uma barreira eletrônica em cima de um semáforo, no pé da ponte. E o semáforo é no pé da ponte. Isso é um estudo que eles fazem. É como diz a vereadora Miriam, esse trânsito aí do centro da cidade tem que ter um estudo profundo. Um estudo profundo. Mas ele não faz isso. E quando ele vai falar com ele, ele fala, não, estou estudando. Tem uma prancheta bonita que ele tem, eu estou estudando. Mas que estudo é esse? Dois, três anos para estudar um projeto qualquer? Ele é complicado. O vereador Paulo de Lima pegou, ele disse que deu umas andanças ali para o bairro da Alexandrina. O que, que adiantou? Ficou pior. Ficou pior mesmo. Então é a população de Anápolis que está desmoralizada. Que nós que cobramos. Nós que temos microfone em mãos para cobrar. Não é só nós que estamos desmoralizados, não, vereador. É a população. Que você é um agente público que está lutando pela população. E a cidade é grande. Se nós estamos falando isso aqui, é em nome da população. A população que nos cobra para falar. Não é só do CMTT, não. De todas as autarquias, todo aí a secretaria do prefeito. Então, a gente fala do CMTT aqui, é pior, dá até nojo, viu? Pior que a Saniago. Que eles abriram uma clatera ali perto do Grêmio, ali, que vai fazer aniversário. Ali daquele campo que está fazendo Dona Gracinda, ali, onde você fez um torneio ali uma vez, quando você era diretor. Ali. A Saniago foi lá, abriu uma clatera e está lá. Deus nos dará. E não adianta falar, não adianta falar. Quando eu digo aqui que a prefeitura não está dando conta de tampar os buracos dela, ela joga esse trem por cima da Saniago. Isso é brincadeira, viu? Então a gente fica cabisbaixo. Fala, Mauro, fala. Mas eu estou até rouco de falar, eu já tenho uma voz de pato rouco. Quanto mais eu falo, mais eu fico rouco de falar desse MCT. Só isso.
Vereador Jean Carlos, um minuto para...
Minuto, presidente. Eu só quero fazer justiça e uma colocação. Eu concordo, eu fui o primeiro a levantar aqui, vereador Jacques, a questão da engenharia de tráfego. O senhor se recorda. Mas nós não podemos generalizar o trabalho de todo o CMTT. Até porque eu quero dar um depoimento aqui. O Alex tem se desdobrado. E eu não estou querendo ser corporativista, porque ele é do PTB, não. O Alex está fazendo um trabalho totalmente técnico lá. Mas veja bem, essa semana passada, o Aldeia dos Sonhos todos foi sinalizado, o Jandaia, e informações que eu obtive de lá. Então, nós temos uma série de departamentos lá. A equipe de sinalização está trabalhando. Agora, depende realmente de aprovação pelo engenheiro de tráfego. Eu quero dizer que na Avenida Tiradentes foi difícil, mas nós conseguimos, por exemplo, a intervenção de semáforo, alteração de local das barreiras eletrônicas e algumas outras intervenções. E eu estou dizendo isso porque é preciso ser justo. Tem algumas coisas funcionando lá. E eu falei isso, vereador Jacques, porque o CMTT muitas vezes carrega a responsabilidade de algumas intervenções que estão aprovadas, mas que infelizmente quem executa é a infraestrutura. Eu vou dar um exemplo de quatro situações. Eu tive aprovação lá em abril desse ano para tirar aquela lombada do bairro de Luz que inunda duas residências. Até hoje eu continuo aguardando a boa vontade da infraestrutura. Eu tive aprovação para o fechamento do retorno, Miri Garcia, de frente ao Banco do Brasil, que tem acidente toda semana. Eu continuo até hoje esperando dois caminhões de terra e 8 metros de meio-fio. Eu tive aprovação para o prolongamento do canteiro central da Avenida Pedro Vico, de frente ao mercado ABC também, que evitaria também inundação no mercado. Continua, tem 3 meses. E essas intervenções foram oficiadas, solicitadas para a infraestrutura, vereador Jacques. que, assim como Vossa Excelência diz, não é um mal do PTB, não. Lá é o secretário do seu partido, o PSB. Então, vamos dar o que é justo, né? Eu concordo com Vossa Excelência. A engenharia de tráfego estuda demais, demora muito, e deixa a gente desmoralizado em algumas situações. Mas nós precisamos também reconhecer que tem alguma coisa funcionando. Estão trabalhando. Assim como eu reconheço, na infraestrutura tem o lado positivo, mas como tem outros, bastante prejudicial. Eu estou super desmoralizado com esse pessoal lá do bairro de Lourdes, por causa de uma lombada que eu não consigo retirar. 8 meses lá na mesa lá da infraestrutura, não tem massa, não tem caminhão. Agora comprou 50 mil toneladas de massa, está chovendo, não tem não sei o quê. Cada dia uma dificuldade. Então, eu acho que não é um mal do PTB. Nós precisamos ter mais prestígio realmente nos requerimentos dessa casa, independente aí da secretaria. Mas eu concordo com o senhor em relação à engenharia de tráfego. Tem que ser melhorada realmente. Eu vou falar.
Vereador Sargento Alberto, também 1 minuto, vereador.
1 minuto, só queria esclarecer quanto à colocação lá da estacionamento, 14 de julho. Lá já tem o estacionamento previsto, já escama lá. Na verdade é isso. As pessoas que chegam pela manhã, estacionam o veículo e não saem dali enquanto não terminam. Né, ou passa o dia ali. Então, o estacionamento já existe lá, viu? Não é, só que eles transformem em área azul, para ter uma rotatividade. Para ter uma rotatividade, facilitar as pessoas que vão ao centro ou a descarga rápida lá, né, de alguma coisa. Eu queria só citar um negócio do Jean. Jean, você, aquela lombada que você está falando, nós temos a divergência nós dois. Se ela for retirada com estudo específico, ela vai causar problema lá embaixo, onde já perdeu, já perdeu um asfalto que foi feito no primeiro ano.
Quem aprovou foi o engenheiro, foi a engenharia, foi o departamento competente.
Pois é,
agora, não pode as duas casas, me admira Vossa Excelência, que é morador daquele local, ser inundada frequentemente, em detrimento dessas casas, para evitar ou prejudicar lá o campo de futebol. Eu concordo, tem que arrumar lá também, mas as duas casas não podem ficar prejudicadas.
Você está equivocado, é time de futebol não. Lá não dá no campo, não. Ela não sai a campo, na vida do campo, não tem nada a ver com o campo. Residência lá embaixo, a rua 23... Ela já está sofrendo com a 28, onde vai dar acesso àquela passagem que foi construída. Se essa lombada sair de lá, não houver um trabalho específico, trabalho do engenheiro, ver a situação de colher essa água e fazer uma demanda dela, aonde que vai jogar ela, nós vamos ter problema lá embaixo futuramente. Certo? Então é o seguinte, uma solução viável a todos, que não causa um desgaste também, quanto né, na buscar a solução para um, porém, e os demais. Então eu devolvo a palavra e a situação é essa.
Em votação, esse bloco de requerimentos. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor Presidente, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Diretoria do vereador Pedro Mariano. Requer contenção da enxurrada que desce na vida Pedro do Vico, que invade e derruba muros do quintal da residência da Rua 12, quadra 24, lote 9, residencial Morumbi, junto a fotos. Diretoria do vereador Sargento Alberto. Requer a construção da passagem do vereador Somerville para o bairro Flamboyant. De autoria do vereador Eli Rosa. Requer serviço de iluminação para o cemitério de Interlândia. De autoria do vereador Eli Rosa. Requer serviço de tapa-buracos na rua Uruana, Nova Vila, próximo à ferragista WA. De autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Requer serviço de tapa-buracos na rua Joaquim da Cunha, entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. De autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer recuperação de tapa-buracos na Rua D, bairro Cidade de Jardim. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tapa-buracos na Rua P29, quadra 7, lote 9, Jardim Progresso. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer recuperação de tapa-buracos na Rua Goiânia, quadra 9, lotes 124 e 126A, e Vila Jaiara. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer providências para escoamento da água da chuva com implantação de boca de lobos na rua H, quadra 9, lote 11, bairro Drena Parque. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer colocação de braços em 3 postes situados na rua industrial próximo ao Coliseu Eventos, bairro Nova Vila Jaiara. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer operação Tavo Buracos na rua Jarbas, Gomes Lobo, setor tropical. De autoria do vereador Hamilton Filho. Serviço de remoção de entulho na rua Tupi, quadra 1, Jardim das Ameiras, segunda etapa. De autoria do vereador Hamilton Filho. Requer manutenção da praça Ibrahim Rajar, na Vida 9, Parque Iracema. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior. Requer assaltamento das ruas Cosme, Circular e Estrela, do residencial Ana Carolina. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer a operação Taburacos na Avenida Contorno, em frente ao Laboratório Engó. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a revitalização da Avenida Brasília, que liga os setores Jardim Ibirapuera, Flor de Luz, Jockey Clube, para a implantação de linha de ônibus nesse trecho. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a operação Taburacos na Rua 1, quadra 20, lote 14, do bairro Freio Eustáquio. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a operação Taburacos na Rua Badiânia, quadra 7, lotes 42 e 42A, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a operação Taburacos na Rua E, quadra S, lote 7, bairro Boa Vista. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a operação Taburacos na Avenida 9, quadra 32, lote 15 e quadras 20, lote 24, Vilagem Jardim. De autoria da vereadora Dinamélia, requer a operação Taburacos na Rua 24, Vila Sul. De autoria da vereadora Dinamélia, requer patrulhamento das estradas vicinais do distrito de Sousânia. De autoria do vereador Lisier, requer asfaltamento, requer o recapeamento com serviço de afastamento de esgoto para águas pluviais na rua José Ribeiro Guimarães, antiga rua 8, Vila Miguel Jorge. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer desentupimento de bocas de lobos na rua Alberico Borges, Jardim Suíço. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer operação Taburacos, Avenida L2, quadra 50, lote 5 e 6, Jardim Europa. Senhor presidente, são esses requerimentos do Estado, Escrito Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, senhor presidente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado esse bloco de requerimentos.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Seneágua. De autoria do vereador Li Rosa, requer extensão da rede de abastecimento de água para o cemitério de Interlândia. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer que seja procedida imediata suspensão da cobrança de taxa de esgoto incorporada ao talão de água dos moradores do bairro de Lourdes, até que seja feita a avaliação técnica de toda a rede e se resolva o problema de entupimento e vazamento frequente de esgoto. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de rede de esgoto na rua Santa Isaíra, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer reconstituição do asfalto na rua Cerâmica, quadra E, lote 7, Vila Fabril. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer reparação de corte no asfalto, realizado na rua Paranapuã, quadra 21, lote 4, Parque Iracema. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer reparação de corte do asfalto, Avenida Marechal Gouveia, quadra 18C, lote 17, Vila Jaiara. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer reconstrução do asfalto na rua Cerqueira Leite, quadra 8, lotes 22 e 23, Vila Brasil. De autoria do vereador Jackson Charles, requer serviço de taburaco sem corte do asfalto executado pela Seneágua, situado na rua D, número 189, Vila Formosa, primeira etapa. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer reconstrução do asfalto na rua Santa Aparecida, quadra 26, lote 14, Jardim Calixto. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer resolução no vazamento de esgoto que está ocorrendo há 5 dias na rua 14, 431, lote 51, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer serviço de rede de esgoto em toda a extensão do Jardim Alvorada e bairros adjacentes, Tesouro, Campos Elíseos, Vila Rica e Vila Operária. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer reparação de corte no asfalto na rua 7, quadra 8, lote 21, bairro Jardim América. Esse, presidente, de requerimento endereçado da Seneágua.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, na quarta-feira, nós realizamos audiência pública no bairro de Lourdes e esteve ali presente a gerente da Seneágua, a Tânia, e a engenheira Cíntia. Esteve ali discutindo diretamente com a população do bairro de Lourdes, exatamente com relação ao esgoto no bairro de Lourdes, que é metade, quando eu digo bairro de Lourdes, eu quero dizer bairro de Lourdes e adjacências, que a metade do bairro já foi colocado esgoto, mas esse esgoto está com funcionamento inadequado, não está atendendo a comunidade. E mesmo porque na Avenida Patriarca, esse setor ali, está sempre escorrendo, o esgoto está estourando, escorrendo a céu aberto ali no bairro. E também a metade, a outra metade do setor ainda não foi colocado esgoto ali no setor. E dessa audiência surgiu esse requerimento que o sargento Alberto está apresentando, solicitando a suspensão do pagamento até que se resolva, porque a comunidade não está satisfeita e a resposta da Tânia é que a tubulação colocada de 100 milímetros é a tubulação indicada pela BNT e é a tubulação adequada para o local. Mas não está atendendo a contento ali a comunidade. Há uma insatisfação muito grande de todos, mas, de certa forma, foi muito proveitoso, porque ela ouviu diretamente da comunidade as reclamações ali colocadas. Então, foi uma audiência pública muito boa, muito produtivo. Nosso trabalho ali, meu e sargento Alberto, foi muito produtivo ali na Escola Deputada de Assis. E ocupar hoje o grande expediente para falar dessa audiência, mas devido à visita não falei, e discutindo o requerimento do sargento Alberto, eu venho falar aqui. Apesar das explicações e da boa educação da Tânia, isso não vem solucionar os problemas. Estamos aguardando ainda que seja solucionado o problema do vazamento do esgoto, que sempre está estourando ali na Avenida Patriarca e prejudicando as outras avenidas, Bandeirante, Rua 14, Araguaia, a Tocantins e Avenida Brasil, bem como o abaixamento da Avenida Araguaia, que, consequência do esgoto mal feito, a pactuação lá do solo não foi bem feita, como a própria Tânia admitiu lá, para a solução desse problema lá no bairro de Lourdes. E esperamos que ela atenda esses do bairro de Lourdes e todos os outros, inclusive o requerimento do pastor Alberto, que queremos aí colocar o nosso empenho para que essa solicitação seja atendida. Obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, nós havíamos, dia 6 nós protocolamos aí esse requerimento pedindo a suspensão porque ali está uma calamidade, tem ali as solicitações, na verdade, de todos, quando informando, Alberto, está em vazamento em tal lugar. Nós íamos fazer a foto, nós fazíamos requerimento, encaminhávamos. Porém, um dia depois, o senhor deparava com a situação logo à frente, 100 metros, 50 metros. Então, isso ficou, de alguma forma, muito desgastante para aquelas pessoas vivendo e convivendo daquela forma. E quando nós elaboramos esse requerimento, pedindo a suspensão, porque víamos que não havia condições dessas pessoas estarem pagando por serviço que não está recebendo. Certo? Uma prestação de serviço que não está recebendo. E nós pedimos também, pedimos a Saniago, que ela nos mandasse a cópia da ordem de serviço. Porque a informação que tem ali é que os canos que foram instalados não comportam a demanda. Isso, a professora Geli colocou aqui, a vereadora, que é metade do setor que recebeu essa ligação. Imagine quando chegarmos aí a 100% ali. O que vai acontecer? E algumas pessoas acabaram, a partir de hoje, já estão recebendo. Chegaram até meu gabinete agora, recebendo a cobrança já dessa taxa de esgoto. Não estavam pagando, acabou de chegar em alguns locais agora, esteve comigo aqui mostrando. Falou, Alberto, eu não instalei ainda. Bem, a lei federal determina o esgoto sendo instalado, há uma obrigação que seja cobrado. Porém, ele falou, como é que eu vou instalar se o serviço não está contento? E o que nós estamos pedindo, então, à diretora Tânia, que ela possa levar essa reivindicação, e eu estarei colhendo, a semana que vem, assinaturas dos moradores do bairro de Lourdes, vou pleitear essa suspensão dessa cobrança junto ao Ministério Público, porque da maneira que está lá, aquilo que foi coletado, através de foto, através de requerimento, não tem como essa população estar pagando por essa taxa e não tendo esse retorno. Então, eu acho que é uma falta de respeito com aquela comunidade que ali está, certo? O serviço não está de acordo. Então, nós estamos pleiteando isso aí e vamos estar junto com aquela comunidade, a professora Geria, a vereadora, justamente reforçando esse pedido lá e tentando, de alguma forma, buscar uma solução. Porque da maneira que está acontecendo, eu já disse naquela oportunidade, se instalar o esgoto daquela forma, eu prefiro que não instale ali na minha rua. Prefiro que não instale, da forma que está. Devo a palavra.
Também para discutir, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, sobre dois requerimentos. Um
é de competência da CELG e outro da Saneago, que é a colocação de água e iluminação no cemitério de Interlândia. Uma vez que tenho a convicção, e a gente vê com muita frequência as atitudes do prefeito no sentido de incluir esses distritos com os mesmos serviços que existem aqui no nosso centro da cidade. Então, já é repetidas as vezes que me pedem para que faça esse tipo de requerimento, uma vez que há necessidade daquelas pessoas nas reformas dos túmulos, muitas vezes com os enterros já passada a hora que chega ali, muitos corpos vêm de longe para serem enterrados ali, e ao adentrar à noite fica muitíssimo complicado acontecer o sepultamento ali. E também, principalmente por conta da falta de água, a reforma dos túmulos também tem tido dificuldade muito grande daquelas pessoas. Então é plausível o pedido dessas pessoas, do nosso interesse, e gostaria de agradecer a compreensão dessa casa, e que fizéssemos coro também no sentido de a gente conquistar esses serviços da CELG e da Saneago junto a aquelas pessoas que moram ali em Tailândia. Obrigado, eu vou para a palavra, senhor presidente.
Bem, para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de discutir também a respeito dessa questão dos esgotos. Eu fui o primeiro a levantar essa questão aqui no início do nosso mandato, no início desse ano, em fevereiro, lá da questão do Recanto do Sol. Eu digo isso porque eu tenho parentes que moram lá e eu frequento aquele bairro. Não existe, não tem como um cano de 100 milímetros suportar esgoto. Quem mexe com um construtor aí, geralmente quando vai fazer uma casa que tem mais de 2, 3 banheiros, eles não aceitam colocar um cano de 100 milímetros, tem que colocar um de 200 numa residência só. Agora não existe colocar um cano de 100 milímetros, no caso, numa rua. Então para todo lugar fica estourando. Eu concordo plenamente aí com o vereador Sargento Alberto. Na minha região sul não tem esgoto, só que se for para fazer uma gambiarra dessa, é melhor que não faça, porque entra aquela história. Era igual antigamente a questão do asfalto Sorrisal. Passava lá e fazia. Aí aquela região, bom, já foi asfaltada, que só durava 6 meses. Então, mesma coisa vai acontecer com a questão do nosso esgoto. É como a professora Geli disse, a Tânia, gente boa, coisa e tal, explicou, só que a explicação dela não condiz. A gente não pode, porque o engenheiro falou, a tal da rua Pérola ali antigamente, antes do nosso prefeito entrar, fez lá umas 3 vezes, fazia, desmanchava, e era engenheiro que estava administrando lá. Então não é porque um engenheiro está falando que está correto que nós temos que aceitar isso. Acho que de uma certa forma, nós somos fiscais da nossa cidade, quando é para fazer um investimento, algum tipo de coisa, nós que liberamos, nós somos a lista, então nós somos cobrados. Então não existe esse negócio de esgoto com cano de 100 milímetros, isso é fora de cogitação. Volto a repetir, em algumas residências maiores, os construtores não aceitam colocar um cano de 100 milímetros porque dá problema. Agora, toda vez que eu ouço o rádio que a Tânia vai defender porque alguém jogou um chinelo, jogou não sei o que dentro do cano. Não existe isso, mesmo que jogue, mas tem que ter uma forma, alguma coisa para que possa suportar.
Escutinho,
então, se uma residência não suporta um cano de 100, não suporta, imagina uma rua toda. E isso é verídico. Eu frequento muito lá no Recanto do Sol e é para toda banda esgoto supitando lá nas calçadas. Então, assim, a gente precisa rever isso aí e volta a repetir. Se for para fazer esse serviço, porco, na minha região sul, eu vou conversar com os moradores e nós preferimos que não faça, porque para fazer coisa mal feita é melhor deixar do jeito que está. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Também na discussão do requerimento, o vereador Lisier, depois Jackson Charles.
Eu não queria nem entrar nessa discussão, não, porque questões da Saneago aqui são sempre polêmicas. Mas eu gostaria de defender a categoria e nós podemos dizer claramente, eu acho difícil, eu acho muito improvável que um engenheiro assine um projeto, porque tudo isso tem projeto. Para vocês entenderem, há um estudo amplo de planimetria, de captação, de quantidade, de volume, de inclinação, para se definir a espessura de, seja esgoto sanitário, esgoto pluvial, uma série de fatores que influenciam nisso. E isso da expertise do engenheiro. Não pode ser diferente. E se o engenheiro está dizendo que a rede comporta, Nós não podemos questionar, pelo menos não dessa forma. Não estou defendendo, pode ser que tenhamos uma complementação de projeto futuro que possa interferir nisso. Mas para vocês terem uma ideia, esgoto pluvial é constatada uma área de abrangência, uma bacia, a gente chama bacia de captação. A mesma coisa é feita com esgoto. Os engenheiros estão preparados para isso. Eu não acredito que exista esses erros crassos aí de projeto. Agora, que nós temos problema com esgoto, nós temos. Mas eu acho que aí está mais na questão da execução do que com relação ao projeto. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero só contribuir com essa discussão também apoiando a preocupação do vereador Sargento Alberto e do vereador Vespa, e em partes discordando da opinião do vereador Lisier, porque o engenheiro, quantas e quantas obras não são feitas por engenheiro e no final elas não dão certo? Quantas e quantas obras? Eu acho que a participação da população que vive o problema, que está lá, que sabe, às vezes, o fluxo de cada lugar, né? Às vezes o engenheiro vai lá, ele tem uma técnica, mas ele não tem a prática. Então, eu acho que a nossa comissão de urbanismo, que é presidida pelo vereador Jean, se não me engano, acho que a gente devia, vereador Jean, era fazer uma reunião e pedir o memorial descritivo da Saneago, pedir o projeto, e a gente conversar realmente, ver se os canos que estão sendo colocados são os canos que foram aprovados no memorial descritivo e no projeto. É o primeiro passo. Segundo passo, discutir as questões peculiares de cada lugar, porque não é porque o engenheiro acha que é 12, 10, 15 milímetros, que o certo é aquilo que ele acha. Eu acho que a discussão com a população é importante e é salutar. Eu estou dizendo isso porque tem inúmeras obras. E dou um exemplo muito simples aqui, ó. O viaduto lá de Goiânia, lá feito na 85, foi feito por engenheiros altamente qualificados. E a água está tomando conta lá. Está inundando. Está inundando. Então, não é porque é engenheiro que dá tempo que não. Não é porque é médico, não. Não é porque, seja qual for o profissional, ele é passivo de erro. Ele também pode errar, pode enganar. Então, nós que estamos na comunidade, nós temos que estar discutindo isso muito próximo mesmo. E como a vereadora Geli disse, o vereador Vespa disse, e o próprio vereador Lisia disse, no que pese o carinho, o respeito, a educação e a disponibilidade de conversar da engenheira Tânia, tudo isso não está solucionando o problema. Nós continuamos com o problema. Vão ser investidos aí milhões e milhões do PAC 2, a Saneago, inclusive a Saneago está dizendo que o recurso é dela. Eu escutei o presidente da Saneago dizer, olha, está no jornal, inclusive, o dinheiro é da Saneago. Da Saneago, bulufa nenhuma. Dinheiro do governo federal. Nem para isso eles têm capacidade, nem para isso. Dinheiro do governo federal, que nós aqui na Câmara Municipal e o prefeito municipal assinou avalizando, estão dizendo que o dinheiro é deles. Ah, tenha santa paciência, né, presidente? Aí fica ruim, aí fica feio. Tomando do princípio que eles não têm a moral e o respeito de entender e dizer, ó, olha, graças à prefeitura municipal, graças à Câmara Municipal, que acreditou mais uma vez na gente, embora nós não merecêssemos essa confiança. Não merece essa confiança? Não merece a confiança. Nós avalizamos, mas por que ela está com um contrato que vai vencer? Só daqui 2025?
Daqui 15 anos.
Então, nós praticamente estamos amarrados na mão dela em função de um contrato mal feito lá atrás por outras administrações que não tiveram competência para fazer esse contrato. Agora, por causa disso, nós tivemos que avalizar eles e aqui, agora nós temos é que fiscalizar eles agora. Nós não podemos deixar eles gastar do jeito que eles querem, não. Nosso papel aqui é fiscalizar, é cobrar, ver se o serviço está sendo feito, ver se os canos realmente são canos que vão resolver o problema. Então, vereador Jean, eu sugiro a Vossa Excelência
que na condição de presidente da comissão, a gente faça uma reunião, convide a dona Tânia, convide os engenheiros, que ela traga o projeto, que ela traga o memorial descritivo e que traga, inclusive, o plano de trabalho, de execução do trabalho, para a gente ver o que está acontecendo. Porque eu já tive também reclamações, presidente, de moradores lá da Anápolis City, que eles estão deixando ruas para trás, uma ou duas ruas para trás, quer dizer, está passando o esgoto no Anápolis City e tem uma ou duas ruas que está ficando para trás. Quer dizer, então, nós precisamos do memorial descritivo, precisamos saber o que, que é realmente que foi aprovado, o que, que o engenheiro aprovou, se realmente esses milímetros dos canos são suficientes, mostrar para ele a dificuldade e, se necessário for, vamos mudar, por que não? Ainda não executou, né, vereador Eli? Então, eu queria só fazer essa colocação e deixar claro o seguinte: o dinheiro do PAC 2 não é da Saniago, é do governo federal, avalizado pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal de Anápolis. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria de até parabenizar o Vespa e o Jacques pela palavra. É interessante, Jacques, porque é o seguinte, às vezes o projeto é uma coisa, mas o serviço que é executado é outro. Então é muito interessante o que o Vespa disse, e o Vespa, gostei, eu acho que nós temos que cobrar, nós vereadores, o nosso papel é esse, quer dizer, não é só, o dia que for no seu setor, pode me chamar que eu vou junto com você lá, em qualquer setor da cidade, quer dizer, cadê o projeto? O projeto é para colocar um tubo de 150 mil, está colocando 100, por quê? Para baixar o custo? Enfim, e não aceitar fazer, porque é o seguinte, a cidade inteira estão, né, supitando os esgotos por aí. Aquela água fedida, terrível. Uma outra coisa, Jacques, que você falou aí sobre a questão do dinheiro, questão do presídio. Foi dito que a semana passada ia repassar parte do dinheiro para a construtora. E até foi dito por um programa de emissora, o apresentador disse, agradecendo, inicialmente ele disse que não era dever do governador repassar o dinheiro. Mas na sexta-feira ele disse, eu quero agradecer o governador por ter repassado parte do dinheiro para a empreiteira, valor de 500 mil reais. Agora eu não sei aonde está a verdade, porque eu falei que a empreiteira hoje, a empreiteira disse, esse dinheiro não caiu na nossa conta. Nós temos a promessa para hoje, ou seja, dia 18. Então fica aquele negócio, eu acho que nós temos que ir presencialmente ali, cobrar, porque na verdade é o seguinte, o Lisier falou uma coisa interessante, o engenheiro pode até, o Lisier, assinar o projeto, está tudo de acordo, mas a execução é uma outra história. Obrigado, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Heber Mamed.
Eu gostaria de participar dessa fala e dizer a você, vereador Jacques, eu estava assistindo, rebentou o cano de água. E aí eu assisti, eles tiravam até aquela terra toda. E pasme, é um cano significante de terceira categoria. Perguntei, mas moça, esse aí não segura nada, mas é o que eles dão para a gente trabalhar. Então é um descaso total, porque às vezes no mesmo lugar não leva 3 meses, está arrebentando de novo. Agora, fizeram um serviço de canalização na quadra de cima da minha rua, ali na Santa Isabel 2, rasgaram lá uma coisa de louco, deixou um monte de terra e a chuva levando tudo lá para baixo, vai lá para a ponte que atravessa o Maracanã. Então precisa olhar isso com carinho, porque já lavou tudo, já tem uns 2 palmos já, que já afundou. Então é um descaso, eu não sei quem foi que, eu não tive lá para saber se era Saniago ou quem que é, que eu vou procurar saber amanhã cedo, porque não pode fazer isso não, deixou a terra lá e está sujando lá o bairro todinho, porque a chuva leva. Então nós precisamos olhar isso com carinho mesmo, Jacques, você foi feliz nessa fala aí, né, Vespa? Nós temos que estar vigiando mesmo, não só um vereador e não, vamos fazer uma comissão, vamos lá brigar. Eu vou sugerir isso para o Jean, para que nós façamos isso mesmo. E nós vamos logo uns 5, 6 vereadores que dá peso. Vai um só, não dá peso. Muito obrigado, presidente.
Discutindo, ainda, vereador Paulo de Lima, na discussão.
Presidente, primeiramente, depois que pôs o cano debaixo da terra que entupiu, ninguém nunca mais vai ver. Então não tem fiscalização.
nem da parte do governo, nem da parte da CNEAGRO, porque ela é praticamente a dona do, como diz o presidente lá do partido, que é dona do partido, a CNEAGRO é dona da água, ela põe o cano que ela quer lá dentro e depois que meteu a terra em cima, eu quero ver se algum vereador, alguma pessoa, um cidadão comum vai lá furar para ver se a poletagem lá está certa ou não, né? O engenheiro aí está falando corretamente, que ele pode, o projeto pode estar correto, mas nós tivemos lá em Salvador, tem um viaduto lá que não tem para lugar nenhum, que não tem para onde ele ir. E aí? Engenheiro erra também, todo mundo erra, mas o da água é muito fácil, é só colocar os canos lá dentro, não é coisa difícil de colocar não. Cano pode pôr de qualquer grossura, agora o que precisa, eu acho que da água não é tão interessante, mas o de esgoto sim, né? Precisa de um cano mais interessante. Vamos lá, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a implantação de lixeiras para coleta de lixo em todos os pontos de ônibus do transporte coletivo de Anápolis. De autoria do vereador Jackson Charles, requer poda de árvore localizada na rua 123, em frente à casa 58, Vila Formosa, terceira etapa. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer retirada de uma árvore em frente à residência da rua Taguatinga, quadra 33, lote 13, bairro Paraíso. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a construção de uma praça em área pública situada na rua S8, bairro Jardim Samambaia. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer limpeza de área pública situada na rua S8, Jardim Samambaia. De autoria da professora Geli, requer a construção de uma praça ao lado da igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Lizia José Borges, requer limpeza da praça conhecida como Praça dos Pretinhos, situada na Rua 11 e Rua 11B, Vila Formosa. São esses, presidente, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Em discussão. Discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nosso requerimento com relação à praça lá do bairro de Lourdes, o bairro de Lourdes em si recebeu várias benfeitorias por essa administração, como o CEMEI, que vai ser inaugurado agora, já para o próximo ano, a Academia da Terceira Idade, e lá nessa praça tem também um campo de futebol e tem o feirão coberto e a igreja católica. E ficou apenas um pequeno espaço lá, que se for revitalizado lá com algumas plantas e uma árvore, vai por certo valorizar bem mais o espaço, além de iluminar ali e trazer mais trazer maior segurança para as pessoas que utilizam a Academia da Terceira Idade. Então, foi uma solicitação dos moradores, especialmente aqueles que estão utilizando a Academia da Terceira Idade, para que possa ter ali, em sequência, uma praça para que eles possam apreciar e poder estar ali mais iluminado também para utilizar essa academia à noite. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Parabenizar a iniciativa da professora Geli, vereadora. Nós, quando trabalho de campanha, nós fizemos um convite ao João Gomes. Citamos, naquele momento, questionamos, porque o bairro de Lourdes ainda não sido contemplado, não havia sido contemplado com a praça. A igreja, campo de futebol, CEMEI, é uma ginástica, porém o espaço ficou muito pequeno com a praça. Eu acredito que eles vão trabalhar de alguma forma, mas a praça vai ficar muito pequena ali naquele local. Eu queria muito que aquela oportunidade, ele falou que tinha previsão no bairro de Lourdes, mas não citou onde era. Então, para nós é muito importante receber essa melhoria, benfeitoria, né, e de alguma forma o local de lazer. E a gente só tem a agradecer, professora Gelia, vereadora, a gente pela iniciativa. Eu acreditaria que já tinha uma previsão e se já estaria construindo, acredito que, acho que ela foi citada naquela oportunidade pelo vice-prefeito João Gomes. Mas já que, não sei, né, não tinha certeza, a senhora pleiteou essa oportunidade, eu reforço aí e peço o seguinte, que seja contemplado com a praça, que convém, que adeque e que seja merecedora, né, aquela comunidade ali. Porque se for uma pracinha de faz de conta, eu, sinceramente, também já
já vejo que será uma insatisfação por parte daqueles moradores ali. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor Presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do vereador Ederson Lopes, requer melhor estrutura para o posto de Miranápolis. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer melhoras para a Unidade de Saúde da Família do bairro João Luiz de Oliveira. De autoria do vereador Lizier, requer edificação de posto de saúde no conjunto habitacional Vila União. Sua presença, são esses requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Saúde.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados.
Senhor Presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Esportes. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer iluminação, colocação de bancos, vestiários, cercas, banheiros e gramado campo de futebol, situado na Avenida Dec Isaac, bairro Santo Antônio. De autoria do vereador Lizier, requer edificação de algum lance de arquibancada no campo de futebol da Vila União. De autoria do vereador Lizier, requer a colocação de aparelhos para exercícios físicos e a revitalização das quadras esportivas existentes no feirão do nosso município, especialmente o feirão do IAPC. Senhor Presidente, são esses requerimentos da Secretaria Municipal de Esportes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, requerimento endereçado à TCA. De autoria do vereador Ederson Lopes, requer uma linha de ônibus para a rota do distrito de Miranápolis.
Discutir esse requerimento.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer o retorno da parada de ônibus na Avenida Brasil Norte para o lado da Panificadora Brasil. Apenas isso, presidente, TCA.
Discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero conversar com os pares aqui, que talvez estão mal informados. Linha de ônibus e parada de ônibus, a TCA não tem mais responsabilidade nenhuma nisso. É o CMTT. Então, eu gostaria que tivesse uma ratificação aí. E isso eu conversei com os dois órgãos. Linha de ônibus e ponto de ônibus, TCA não tem nada a ver. A firma concessionária não tem mais nada a ver a partir do momento que o CMTT tomou conta de todos os trânsitos de nossa cidade. Então, se alguns pares, inclusive a minha pessoa, quiser um prolongamento de uma linha de ônibus, digamos, uma hipótese daqui para Jaiara, quer aumentar ela 30 metros, 40 metros, ou talvez um quilômetro, TCA não é que não consegue, não está na jurisdição. CMTT do transporte urbano em Anápolis, quem manda no transporte urbano em Anápolis é o CMTT, inclusive todas as licitações, taxista, tudo. Então, não tem nada a ver. Gostaria que endereçasse o órgão competente. CMTT, que tantos nós criticamos aí, você não está dando conta de nada, ainda jogaram essa buja para o lado deles ainda. Então, só isso.
Ainda em discussão. Discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caminha a TCA não é responsável, caminha o órgão competente. Pronto, ué, não tem solução, a solução está resolvida. Ué.
Ainda em discussão. Então, para encurtar o caminho, já determinamos a diretoria legislativa que já encaminha direto ao CMTT.
Senhor presidente, requerimento endereçado ao DENIT, de autoria do vereador Jackson Charles, subscrito por outros 6 vereadores. Requer que o DENIT providencie estudos de intervenções no viaduto Miguel Braga, BR-060, Anápolis. Diretoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer estudos para a construção de uma passarela na BR-153, próximo ao posto Presidente, visando facilitar o acesso de pedestres entre os bairros situados às margens da Avenida Pedro do Vico. Diretoria do vereador Sargento Alberto, requer a implantação de uma estrada de via de acesso após o viaduto do Trevo de Corumbá, bairro Parque dos Pneus. Ex-presidente, requerimento endereçado ao DENIT.
Eu gostaria de discutir.
Estão em discussão os requerimentos.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Vereador Mauro Severiano.
Sobre esse viaduto Miguel Braga, Eu não sei quem falou aqui, eu esqueci.
Foi eu.
E eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Foi tudo mal feito aquele viaduto. Quando eu disse nessa casa de leis aqui, me falaram que eu era louco. Cachorro doido. Que eu não sou nenhum doido. É que aquele viaduto que está sendo construído agora, recentemente, que vai sair rapidamente lá no Daia, tinha que ser o contrário, fazê-la primeiro e depois do Miguel Braga. Olha aqui, vereador Jacques. Vemos as pessoas que vêm de Goiânia. E para entrar na cidade? Não. Tem que passar por uma vielinha estreita, uma ruazinha estreita. Eu gostaria que as pessoas fossem ali 6 horas da tarde, 6h20. É uma fila indiana, vereador Jacques. Então, eu não sei o que, esses engenheiros fazem, sei lá, se é eu que sou doido, né, mesmo, que eles nem falam, tanto que eu bato neles, ou eu que sou doido, ou eles que são doidos. Eles fez um curso de engenharia. Você, quando vem, ou você tem aquela opção, um cidadão com uma carreta enorme, vem de Itubiara, vereador Lezer, ele para ir para Belém, ele tem que passar naquela ruazinha estreita. Por que ele já não fez esse negócio bem feito? Eles têm que ir lá perto da polícia rodoviária, dar a volta e entrar para Belém. É igual aquele no trevo, não sei se eu estou errado ou não. Eu acho que não tem alça também, não. Eles estão fazendo uma ponte, igual ali do trevo de Curumbá. Gente, é brincadeira que os engenheiros fazem ali numa cidade tão linda igual nós ali. Você vem pela BR, para você entrar na nossa cidade, você tem que passar a mão. Eles não fazem uma alça igual em Brasília, não. Então, ou eu que estou doido, eu não entendo nada de engenharia. Eu sou leigo no assunto, nós temos aqui dois bons engenheiros. Mas eu acho que eu não estou doido, não. Eles estão fazendo uma ponte aqui em volta de Anápolis, não estão fazendo viaduto, que tem aquela alça, né? Igual faz em Brasília. É, porque o que, que vai acontecer ali no viaduto Miguel Braga é lá no trevo lá do Daia também. É a mesma coisa. É a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Vem ali do Daia, às 6 horas da tarde agora, na hora do pico. É uma fila ali naquela rua estreita na TCA ali, ó, para pegar, para entrar na nossa cidade. Senão, acabou que vai parar em Brasília. Se pegar o viaduto, vai parar em Brasília. Lá em Alexandria. Então, um monte de concreto ali, que eu não entendi até agora. Então, como que vai entrar na nossa cidade se tem aqui a viela? Os engenheiros aí que talvez estão aptos para falar. Porque tem espaço físico para fazer aquela alça. Não é alça? É alça que fala? Sei lá. É, tesourinha ou alça, sei lá. É complicado, viu? É complicado. Como diz o meu amigo Newton Pereira, grande jornalista, tem coisa que acontece só na cidade de Anápolis. É, não sei, um monte de concreto daquele ali, uma obra bonita, que nós vem reivindicando, ó, deu da primeira legislatura, e faz ali, para mim, não é um viaduto, é um pontilhão, que os carros passam por cima, e acabou aqui pro Daia. Ele tem que, né, contornar, é só isso, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Esse requerimento que eu apresentei para ser encaminhado à correspondência para o DENIT, senhor presidente, talvez ele não vá ter o resultado que nós esperamos. Mas é importante que nós aqui da Câmara Municipal registramos aqui o nosso parecer e as nossas opiniões para, inclusive, está prestando satisfação para a comunidade. O vereador Mauro mencionou exatamente um horário que é mais complicado ali, que é no horário pela manhã e pela tarde. E o que é mais complicado é que os pedestres não tem como atravessar o trevo. Semana passada morreu mais um lá. Um tá no hospital correndo de vida e o outro morreu. Mas esse é apenas um óbito daqueles que tem acontecido lá. Sim, eu peço aí uma intervenção, e essa intervenção seja a intervenção que os engenheiros acharem conveniente, mas que resolva o problema. Que resolva o problema. E nós estamos com um problema, presidente, seríssimo. Olha, a mesma coisa, ou semelhante, está acontecendo no viaduto ali do Recanto Sol. A mesma coisa, pelo que eu estou vendo, pode acontecer ali no viaduto do Daia. Então, nós temos é que estar atentos e estar cobrando, estar pontuando os problemas, porque o dia a dia de cada situação, somos nós moradores que sabemos. Por mais que os engenheiros são expertos no assunto, mas a prática, o dia a dia eles não têm. Eles sabem é como que aquela ferragem vai aguentar ali. Agora, se vai resolver o problema da população, é nós que temos que falar isso. Compete aos engenheiros executar a obra boa, de estrutura. Agora, vai ter resolutividade para a comunidade? É nós que temos que saber. É nós que temos que pegar nas opiniões. É por isso que, às vezes, falta muito conversa. Acho que tem que ter muita audiência pública para tudo que vai acontecer, para a população, para os vereadores dar sua opinião naquilo que realmente, cada vereador que mora no lugar, conhece o lugar. Chama a população, conversa, porque depois de uma obra daquela pronta, se bem que aquele viaduto tem como arrumar, porque lá tem muita área ao lado. Lá tem área que tem possibilidade de resolver. E quando não tem? E quando não tem área? Então, nós precisamos, vereador Eli, que está atento, se cobrar e apontar mesmo. Porque, olha, moradores do Alvorada, por exemplo, moradores do Campos Elísio, que é ali mais próximo, moradores do Vera Cruz, é um caos para aquele pessoal atravessar com as crianças ali para o outro lado da cidade. E depois que veio a loja da Van, aumentou mais ainda o movimento ali.
Uma parte, vereador.
Uma parte para a vereadora.
O senhor citou, vereador, vários viadutos.
Vereadora, eu vou escrever Vossa Excelência para discutir aqui depois o requerimento.
Tá ok. Tá bom. Obrigada, vereador.
Então, o que acontece? Nós precisamos estar cobrando. Não sei se vai resolver. Não sei se vocês vão acatar nossa sugestão. Mas vai ficar registrado nos anais dessa casa e nenhuma correspondência que a Câmara Municipal não foi omissa ao problema. Que nós observamos, detectamos os problemas e apontamos lá na frente, em uma demanda judicial, esse documento vai valer. Porque esse documento vai chegar lá, vai ser recepcionado lá. Se não for acatado e continuar acontecendo acidentes, nós podemos perfeitamente entrar com ação civil pública no Ministério Público contra o DENIT. Porque a vida do ser humano tem que ser preservada. Não é? Então, o meu objetivo com esse requerimento realmente é estar mostrando que a Câmara Municipal não está sendo omissa, está apontando um problema que está ceifando vidas e que precisa de uma intervenção. E que esse mesmo requerimento, essa mesma intervenção, seja reavaliada nos outros viadutos, a exemplo daquele ali do Recanto Sol, que está quase que impossível transitar ali. Seria um outro problema grande. Então, eu queria só deixar registrado isso e agradecer ao vereador Mauro pelas colocações dele. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Lisier.
Só complementando a minha primeira fala, o pastor Silvestre falou muito bem. Eu acho muito difícil, o próprio pastor Ederson também falou sobre o assunto. Nós temos uma série de normas, a BNT e outras mais, que regulamenta o cálculo, né, todos os materiais que devem ser usados. Agora, falta realmente fiscalização. Meu primeiro emprego como engenheiro foi justamente nessa área de saneamento. Então, a gente sabe que realmente a fiscalização é deficitária. E quando isso acontece, os empreiteiros fazem de tudo para maximizar seu lucro. Na maioria dos casos, estou dizendo todos não, a maioria dos casos fazem de tudo para maximizar o lucro, e, obviamente, em detrimento da qualidade, muitas vezes, do material aplicado ali. Mas acho difícil que um erro seja cometido. Agora, com relação ao viaduto que nós estamos debatendo, uma coisa interessante é se salientar. Também ali, provavelmente, houve um erro de cálculo, mas do engenheiro de tráfego, novamente. Né? Provavelmente, esse erro existiu, que a gente sabe, eu sofro ali também, todos nós temos essa dificuldade quando vai passar por ali e vai adentrar a cidade. Agora, lembrando aqui que eu falei isso aqui já numa das nossas primeiras reuniões, quando isso foi citado, que o que aconteceu ali talvez tenha sido a forma intempestiva com que foi colocado aquilo. Aquela verba é uma verba que tinha vindo para o município para fazer o anel viário, né, para início da obra do anel viário, que passaria pelo Piancó, etc, etc, que foi embargado. Tem até início de viaduto lá que isso aí foi embargado. E aí o DENIT quis aproveitar essa verba e fez aquele viaduto. Então, quer dizer, de certa forma, é um presente que o DENIT deu ao município, que aquele viaduto realmente não seria o primeiro, né, naquela estrutura ali viária. Então foi isso que aconteceu. Provavelmente houve um erro aí no cálculo do tráfego e não atendeu a demanda, né, que aquela área ali solicita. Era só para esclarecimento, devolvo a palavra. E Mauro falou muito bem ali sobre essa questão. E devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, obrigada. E eu queria só complementar, e o Maurão já falou muito bem, o vereador Jackson também, que o vereador Jackson numerou os viadutos que o DENIT fez aqui na cidade e algumas insatisfações dos moradores. E eu quero só acrescentar, vereador, aquele viaduto que é uma ponte, como diz o vereador Maurão, ali próximo, entre o bairro de Lourdes e Novo Jundiaí, que os vereadores ali estão descontentes também, porque lá tem uma rua paralela do lado do Novo Jundiaí, do bairro de Lourdes não tem. Então não tem o braço de entrada para o bairro de Lourdes, eles têm que deslocar até o próximo viaduto para poder entrar. Há uma insatisfação muito grande, uma solicitação também dos moradores dali nesse sentido. E lógico, evidente que é um presente, né, e também do DENIT aí, que deixou uma insatisfação grande para os moradores e que nós até propusemos aos moradores que iremos apresentar o requerimento. Ainda citamos o requerimento de Vossa Excelência, vereador Jacques, e falamos que se eles tivessem falado antes, nós tivéssemos tomado conhecimento antes da reclamação, nós teríamos solicitado ao senhor que acrescentasse ao requerimento de sua autoria. Então, só para acrescentar essa reivindicação e essa insatisfação dos moradores. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero colaborar aí nessa conversa e só fazer suporte aqui à fala do vereador Jackson Charles. Eu acho que a coisa pública, nós temos que mudar essa questão, começando de nós aqui, e ter mais diálogo. Falando aí de BR, de viaduto, lá no Jardim São Paulo, na BR 060, 153, né, que tem os dois nomes lá, foi muito cobrada a questão da travessia para o EG. Depois de muita pressão, os alunos fazendo manifestação, está fazendo lá aquela... Como é que chama? Passa por cima?
Passarela.
Passarela. No entendimento do pessoal lá, é totalmente fora de local aquilo lá. Sendo que uma das pistas já tem um túnel por baixo. O que eles estão gastando na passarela? Com 15%, eles faziam o túnel na outra pista. Seria obra da questão dos 15 dias. Carro pequeno transitava, o pedestre passava por baixo. Agora está fazendo aquele monumento lá, que não termina nunca. Cada pé de pilaça lá, meio mundo de concreto. Então, uma coisa que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que se juntasse a população, se discutisse, conversasse mais, gastaria muito menos dinheiro e as coisas ficavam mais práticas. Aí gasta meio mundo de dinheiro naquilo lá. Eu duvido se alguém vai deslocar lá para aquele local no mato, que simplesmente beneficiou uma quintinete lá e largou toda as outras regiões de moradores lá para frente. Ninguém vai andar numa distância daquela, numa rua que inunda toda de água, não tem saneamento ali para tirar água de enxurrada, para atravessar a passarela. Então, acho que precisa ter mais conversa. Quando for fazer alguma coisa dentro da cidade, tem que ter discussão com as pessoas da cidade. Mas parece que é aquela questão do eu. Tem que ser eu que fiz, eu que mando e por aí vai. E cada vez mais fazendo coisas mal feitas que a maioria das vezes não tem sentido para a população. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Paulo de Lima, para discutir.
Presidente, o Jacques, primeiramente, esse viaduto do DAI, aquele que está fazendo, na época o Pereira e mais outros vereadores fomos lá e discutimos sobre o assunto que não ia ter. Quem vem de Goiânia tem que parar para entrar para Anápolis, que vai fazer a mesma fila da TCA. Então, foi discutido. Aí o pessoal de lá mesmo falou, fica quieto, senão vai ter que paralisar tudo e não vamos construir o viaduto. Tão importante para o DAI, que é importante, pelo menos quem vem de Anápolis entrar para o DAI, é importante sim. Mas para quem vem de Goiânia quer entrar para Anápolis, que tem muita gente que trabalha em Goiânia, que convive no dia a dia, isso. Vai ficar a mesma coisa, então não tem como solucionar. E aonde que você falou do Jardim São Paulo, era só fazer a outra passarela, que era rapidinho, passava por baixo, estava resolvido. E agora sobre a TCA, presidente, a gente pode fazer um leilão daquele patrol que tem lá e fazer as alças. Tem um patrol lá, não tem? Vamos fazer o leilão do patrão e falar com o DENIT, a gente faz um leilão dele lá e conseguimos dinheiro para fazer as alças de lá.
Também, vereador Pastor Vilmar Silvestre, para discutir.
Senhor presidente, eu gostaria só de falar com o vereador Mauro Severiano o seguinte. Acontece que o viaduto daqui, Miguel Braga, ele só trouxe benefício para o pessoal que vai a Brasília, Goiânia. O viaduto do Daia, Mauro, não vai ter tanto problema quanto esse aqui. Porque a BR-153 ou a BR-060, ela vai ficar livre por cima, tanto que para quem vai para Belém como vai para Brasília. Aqui o problema aqui é que quem vem de Goiânia, do sul para Belém, tem que passar por baixo. Ali não, ali vai passar tudo por cima. É? Não, eu estou te falando para você da BR, eu estou falando da BR, você entendeu? Não, tudo bem, mas acontece o seguinte, que o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o da BS-53 de Goiânia não vai ter tanto problema quanto do Miguel Braga, porque lá do Miguel Braga só trouxe benefício para quem vai para Brasília. Se tivesse feito uma saída para Belém também, teria menos problemas. Obrigado, presidente.
Discutindo, presidente. Discutir, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, a solicitação do vereador Jackson Charles, ele é pertinente, não só para aquele Miguel Braga, mas os demais aqui, já vimos aqui que os demais também aí necessitam de um reestudo, de uma ampliação para receber essa demanda que vem. Quando eu pedir o Pirineus aí, talvez nem seja concedido, nem o estudo não permita, mas para haver uma discussão. Porque muitas pessoas tendem a adentrar ali o viaduto do lá de Corumbá ali, para depois ir para o Pirineus. Então é uma situação desconfortável, é desgastante demais. Enquanto a travessia do Jardim Alvorado, Bar de Luz, Residência Al Conquista, a imprensa teve ali, a TV Tocantins, uma oportunidade conosco lá, e alguns representantes do bairro ali também, que são formadores de opinião, estiveram lá cobrando essa entrada lá, viu, professor Angelina? Essa entrada justamente que não tem. Agora, a Residência Al Conquista é uma outra situação que vai trazer ali uma discussão. Porque assim que buscar a viabilidade, construir essa entrada ali de acesso ao nosso bairro, aquele setor terá, de alguma forma, de ser feito um estudo, pessoas vão ser desapropriadas, na verdade, não são proprietárias daquele local, vai haver discussões ali, acalvoradas de uma forma, e famílias terão, né, de se mudar dali. Porém, ali é verdade, o Bar de Luz, na entrada também do Bar de Luz, Ayrton Senna, a calamidade em olhar de pico. Quem vem pela BR tem que dar, o único acesso é através dali que, né, entra para a cidade ou vai para outro local que seja. E tá, a dificuldade é grande, é grande. Alguns têm que buscar opção. Né? E as opções, elas se dão onde? Se dá nos trevos aí, nos viadutos, ao que vira um caos. Então, é pertinente, viu, a sua colocação para todos os viadutos. Tem que ser feito um reestudo, busque uma solução, porque a cidade crescendo do jeito que ela está, a demanda que vai ter daqui um tempo aqui. Copa 2014, Anápolis será aqui, né, praticamente uma veia também de escape, né? Então tem de se buscar a solução o mais rápido possível. Devo a palavra.
Eu assinei o requerimento com o vereador Jacques e concordo, Jacques, sempre achei um absurdo ali o estreitamento daquela paralela para adentrar ali a BR ali, quando a gente vem aqui no sentido JK, para entrar a BR sentido Goiânia. É um absurdo ali, um estreitamento terrível. E naquela oportunidade eu ainda convidei Vossa Excelência para que nós estivéssemos juntos na obra aqui do nosso viaduto Fayad Rana e Avenida Brasil. Aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência, Paulo, por uma situação que realmente ocorre. Tendo visto a grandiosidade das obras, a gente acaba ficando receoso, porque no caso daquele dali do DENIT, como Vossa Excelência foi advertido, ó, cuidado, senão vai interromper a obra. Aqui também nós tivemos, naquela ocasião que a Secretaria de Obras esteve aqui, ela só apresentou, nós não pudemos apresentar nenhuma sugestão e maiores questionamentos, com receio também de prejudicar a suposta contrapartida do corredor de transporte, que na verdade não era contrapartida, é recurso do Tesouro, independente do PAC, do financiamento para o corredor. E nós tivemos lá agora recentemente, e pessoalmente constatamos que realmente vai ficar muito bom, a previsão de obras está dentro do cronograma, mas nós tivemos ali como condutores, a olho nu, uma preocupação nítida e que o próprio engenheiro reconheceu. A via paralela, a conversão da Fayad Rana, sentido sul, e também a via paralela, a conversão para Ana Jacinta, estreita. Ele nos informou que serão 6 metros de largura, que é o suficiente. Mas para nós que estivemos lá, pessoalmente, que somos acostumados com o trânsito de Anápolis, e dirigimos, né, diariamente veículo, nós notamos que vai ser estreito também. Assim como ele mesmo reconheceu, o engenheiro da obra, que existe a necessidade do lado oposto para a conversão à Ana Jacinta, de enlarguecimento ainda da via. Tanto é que nós estamos fazendo um ofício para assinarmos em conjunto, questionando se existe algum procedimento de desapropriação. Não é verdade, Jacques? Então, assim, é uma situação que muitas vezes nós, como leigos, não somos engenheiros, mas que percebemos. Mas, infelizmente, já aconteceu. É difícil reparar. Eu espero que seja realmente satisfatório e que não tenhamos complicações. Mas ficou preocupante em alguns pontos. Enxergamos ali um melhoramento no que diz respeito à via interna da rotatória, diferentemente daquele da universitária com a presidente, que é mais estreita, esse é mais largo dentro da rotatória, mas na lateral deixou-nos preocupar também. É lógico que a obra vai ser imensamente importante, certamente trará benefícios, mas fica aí essa ponderação. De repente, tivesse tido mais cuidado, nós tivesse podido ter um maior esclarecimento acerca da obra, poderíamos ter ponderado essa questão. Tanto que o próprio engenheiro sugeriu que no lado, a conversão à direita da Fayad Rana para a Avenida Brasil, que o município faça um acordo com o proprietário da obra, que deverá ser um hipermercado ali, para ele permitir uma terceira faixa para adentrar ao empreendimento dele. O que fica ao critério dele, se não quiser, né? Mas a esperança é que seja completamente satisfatório. Mas eu digo isso, Jacques, porque imagina se aqui nós temos dificuldade de fazer essa intervenção, vereador Paulo, imagina junto ao DENIT. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, agora iremos ler os demais requerimentos endereçados a órgãos diversos. E algum vereador que eventualmente não saiba no plenário quanto à primeira leitura. Diretoria do vereador Mauro José Severiano, seja endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Requerimento solicitando limpeza de área verde localizada na rua José Augusto Batista, quadra 12, lote 21, setor sul, primeira etapa. De autoria do vereador Jackson Charles, seja endereçada à Polícia Militar. É solicitação para que seja identificada a ronda policial, assegurando mais segurança para os comerciantes do Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde. De autoria do vereador Jean Carlos, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicitação de convênio com o IPASO e demais. Seja endereçado ao ofício ao prefeito municipal, reiterando o requerimento número 70, com o protocolo 1211, de 10 de junho de 2013, solicitando informações referentes ao andamento do convênio com o IPASGO para os servidores públicos municipais. Em tempo, solicita ainda que seja prestado as seguintes informações: quais tipos de coberturas e suas respectivas alíquotas, qual o custeio patronal e, por fim, qual a previsão de início do convênio. De autoria do vereador Paulo de Lima, seja solicitado ao senhor prefeito a possibilidade de verificação de local para a construção de uma praça no distrito de Brenápolis. De autoria do vereador Li Rosa, seja solicitado ao senhor prefeito a construção de uma área para apresentações artísticas populares no interior do Parque da Liberdade. De autoria da professora Geli, requer a Secretaria Municipal de Cultura um espaço próprio para treinamento e ensaio de grupos de hip-hop no nosso município. De autoria do vereador Jean Carlos, requer à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento que institua no âmbito municipal o Programa de Gestão Pública e Desburocratização e a Comissão Gestora do Programa Municipal de Gestão Pública e Desburocratização seja composta por representantes executivo, legislativo e população. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a Secretaria Municipal de Recursos Humanos que institua gratificação de risco aos servidores públicos ocupantes de cargos como fiscal de postura, fiscal de obras, fiscal de tributos, fiscal sanitário e fiscal ambiental. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer a CELG instalação de postes de rede elétrica
na Vida Ilha Formosa, quadra 4, entre os lotes 4, 5 e 6, Jardim Alvorada. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer a CELG que instale poste de rede elétrica na Vida Patriarca, em frente à Capela Imaculado Coração de Maria e oficina do Buick, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a Procuradoria-Geral do município que realiza a regularização fundiária do vilarejo de Branápolis. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a Secretaria Municipal de Educação, reforma geral e calçamento ao redor da Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, situada na Rua Morrinhos, Nova Vila Jaiara. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a Secretaria Municipal de Educação, a construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, situada na Rua Morrinhos, bairro Nova Vila Jaiara. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer ao senhor prefeito, implantação de posto de saúde em uma área pública situada na Rua Estados Unidos, quadra 6, lote 1, Vila Harmonia.
Discutindo.
Requerimentos em discussão, vereador Mauro Severiano.
Discutindo também,
presidente. Senhor presidente, eu tenho um requerimento de minha autoria aí, da região ali do setor sul, Jax. Não é sua área, porque você teve voto em toda a cidade de Anápolis, então, da sua região. Não, mas é verdade. Que às vezes tem uns vereadores, que não é o seu caso, a gente apresenta o requerimento, é aquela ciumeira, e ciúme de homem é a pior coisa do mundo. É, eu estou aqui para trabalhar, e eu já disse para vocês que eu não sou de fazer muito requerimento. Então, eu sou benedito daquela região, nem eleitor meu, né? E não é do Jacques também, não. Ele me pediu para fazer esse requerimento, que ali é uma fedentina, ele joga cachorro morto, joga tanto resto de coisa ali, viu? Naquela matinha ali no setor sul, você sabe, você é da região ali. Fica entre o Bom Clima até chegar ali, ali perto daquela creche. Então, ele falou, Mauro, e eu não vou negar um requerimento para uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos na cidade. Então, eu entrei com esse requerimento, pedindo à Secretaria do Meio Ambiente que faça ali um estudo profundo, faz igual o prefeito, se não der condições de limpar, faz igual eles fizeram aqui na estação rodoviária, ao lado daquele, até o parque ali, é de autoria do vereador Hamilton Pai, como é que faz, Crispim, essa área, a reserva. Então, o que é que o prefeito fez? Fez o certinho. Ele fez aquele para fazer Cooper, mas pôs grade em volta tudo, para não entrar maloqueiro, maconheiro, estrupador ali. Ninguém entra ali. Então, eles deveriam fazer ali também, a Secretaria do Meio Ambiente, ali naquele setor sul ali. Resta tudo de ruim, eles jogam ali. Caçamba de lixo, cachorro morto, gato morto. Então, o senhor Benedito me pediu, eu falei para o meu chefe de gabinete, estou entrando com esse requerimento. E estou aqui fazendo, para pegar o deixa aí, o gancho, sabe? Eu vou fazer um requerimento verbalmente para o 156 aqui. A Dona Elvira ali, essa avenida que vai para o campo do Anápolis aqui, depois Santa Maria de Nazaré, gostaria que vocês passassem lá à noite, depois da ponte. Coitado do cidadão que furou um pneu do carro ali. É escuro, mas o escuro, não tem uma lâmpada ali. Até naquela curvinha. Indo para Santa Maria do Nazaré, saindo, Dona Elvira. Então, verbalmente, alô, iluminação pública, por favor, atenda o meu requerimento verbalmente, que é muito mais rápido. Obrigado.
Também, vereador Jackson Charles, para discutir.
Discutindo, presidente.
Presidente, obrigado. Esse requerimento que eu apresentei solicitando uma segurança maior no comércio ali do Jardim Arco Verde, isso é em função das visitações que nós temos feito lá, principalmente no comércio, e o número de assaltos lá é assustador. Porque a Avenida Arco Verde é uma avenida de transeunte. É uma avenida hoje que ela tem ligação com a BR e que dá acesso ao centro da cidade. Então, parece que tudo quanto é malandro passa por ali, por aquela avenida, indo ali para a BR-153. É como se fosse uma escoação. O cara vai embora, passa na Avenida Arco Verde, porque é escoação. Então, assim, é importante que haja um trabalho mais aprofundado. Eu tenho visto aí tanto, olha, viu, Paulo? Daquele governador que você falou, o governador tocador, né? Ele deve ser tocador de vaca, porque de obra não é não, Paulo. Que eu vejo aí, ó, falar aí o tempo inteiro na rádio, governador colocou mais tantas viaturas para trabalhar. Essas viaturas não chegam em Anápolis de jeito nenhum. Troca algumas que tá aí, mas mais do que tem aí não vem não. Você vê faltando patrulhamento. Né? Então, eu acho que o tocador de obras, viu, Paulo, que você mencionou, ele tinha que deixar de tocar um pouco e executar
as obras. Discutir também, presidente, para me falar sobre isso.
Ele tinha que executar as obras, Paulo. Ele tinha que
fazer com que as coisas acontecessem. Nós estamos aqui precisando de viatura em Anápolis. Governador Marconi Perillo, aqui em Anápolis está precisando de viatura. Ô, comandante da Polícia Militar, para de falar que está chegando, que tem mais viatura, que entrou mais tanto viatura. E o trem não chega aqui em Anápolis, rapaz. Os bairros estão aí abandonados, não tem viatura. Toda vez que você liga, está faltando viatura. Trocam as que tem, mas não aumentam o número que tem. Não dá mais, ó, essa conversa, essa balela, o povo não aguenta isso mais não, essa cantiga de grilo. O povo está cansado disso. O povo quer fato concreto, quer resultado, né? Então, o Jardim Arco Verde, e aí passando ali pela minha Vila Formosa também, a ausência da Polícia Militar, é claro que não vai resolver 100% se colocar mais, mas vai inibir. O vereador Mauro fez uma menção ali, e eu quero aproveitar o requerimento, vereador Mauro, dizer, cadê a patrulha ambiental da cavalaria, que é para fazer, inclusive, acompanhamento nesses pontos aí, vereador Eli? É para entrar nas matas lá, é para entrar lá na matinha, é para entrar ali no Crispim, é para entrar lá na matinha do Arco Verde, nas áreas de preservação ambiental, com cavalo, não é de carro, não. Eu largo mão dos carros, já é de cavalo. Se não tiver de cavalo, pode ser de burro mesmo. Bicicleta. Né? Então, falta um pouco de vontade, falta um pouco de boa vontade, é o que eu vejo. Eu vejo que tem muita politicagem e pouca ação. Então, está na hora de fazer a coisa. O povo merece, o povo está pagando imposto. O povo de Anápolis deu as maiores votações para esse governador aqui em Goiás, na última eleição. Para de enganar o povo. Atende o povo de Anápolis. Ajuda a segurança. Todo dia a criminalidade tem aumentado assustadoramente em Anápolis. Essa conversa aí de dinheiro de presídio, paga os caras, deixa os caras terminar a obra, pelo amor de Deus. Para de ficar conversando fiado. Ah, culpa é de fulano, culpa é de Beltrano. Paga os caras. Os caras trabalhar, ué. Deixa os homens trabalhar. Para de enganar. Então, senhor presidente, eu estou fazendo esse desabafo aqui mais uma vez, é porque realmente a inoperância do Estado naquilo realmente que o povo necessita é ineficaz. Obras mirabolantes têm acontecido. É claro, promessas do passado, de um passado longínquo que não foi cumprido e que agora está cumprindo. Mas aquilo que o povo precisa, que é a saúde, a educação, a segurança, está uma vergonha, o vereador Eli. Está uma vergonha. Ninguém consegue mais andar na rua. Né? Então eu queria só fazer esse desabafo aí com relação a isso e dizer, o bairro lá, foi um pedido da comunidade, o bairro Jardim Arco Verde está tendo problemas com assalto, assim como toda a cidade está tendo, assim como todo o estado está tendo, mas se tiver uma ação mais consistente, mais séria, mais severa. E eu quero fazer aqui uma defesa dos profissionais policiais, porque eles têm se desdobrado. O problema é que eles não dão conta de cobrir a cidade toda, porque está faltando gente, está faltando viatura, está faltando pessoas, né? Eu vi o comandante dizer, temos não sei quantos mil homens lá para Caldas Novas. Caldas Novas que resolve o problema de Caldas Novas. O governo do estado tem que resolver o problema de cada lugar. Não é quando tem um problema no lugar. Eu vi o comandante falar aqui. Aquele dia eu não pude debater, eu ia debater. O estado tem que atender aonde há emergência em tudo quanto é lugar. Tem que contratar gente, contratar mais policial, fazer concurso, resolver o problema de todas as cidades. Não é só problema quando surge, não. O problema tem que ser combatido antes de acontecer. E para isso precisa ter policial na rua. E aí eu quero fazer aqui uma defesa dos policiais que estão trabalhando, desempenhando, correndo atrás, prendendo e a justiça soltando. Prende aqui, ele solta ali. Corre atrás de novo. Tem negro que é preso aí por semana, 3, 4 vezes, o mesmo cara. Mas o que a gente vai fazer? Mas infelizmente é o sistema. Enquanto não mudar isso, é importante a presença da polícia, pelo menos para inibir a ação dos marginais, daqueles que estão querendo tirar a vida dos trabalhadores. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero discutir sobre 3 requerimentos. Primeiramente, a solicitação de estudo para a implementação da gratificação de risco. É importante ressaltar que nós tivemos uma vitória recentemente em relação à categoria dos fiscais, nós parabenizamos aqui o prefeito municipal.
em relação ao reconhecimento da, incorporação da produtividade quanto da aposentadoria dos fiscais. Mas é uma reivindicação também, que nós sabemos que é justa e lícita, a gratificação de risco para a fiscalização. Especialmente, basta aqui exemplificar, os fiscais postura, vereador Paulo, que muitas vezes saem no período noturno, no plantão, ao escuro, para cumprir determinada diligência, e não se sabe com o que vai se deparar. Muitas vezes com pessoas acaloradas, em ambientes festivos, muitas vezes em relação ao combate à perturbação do sossego público, e muitas vezes acontecem situações realmente de risco, né? E eles não portam arma, eles vão ali realmente peito aberto para cumprir a diligência. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque durante o período breve que eu estive lá, nós tivemos algumas situações que ensejou, inclusive, TCOs. Alguns servidores foram agredidos com lesão corporal. Nós temos casos lá, inclusive, de tentativa de homicídio contra fiscais, do nosso amigo Zé Cardoso, que foi vítima de tiro. Nós temos várias situações, inclusive, registradas no âmbito, né, da Polícia Civil. E é uma solicitação dessa categoria também. Nós sabemos que foi um avanço que já foi apresentado e aprovado aqui nessa casa, mas nós queremos também que o prefeito determine um estudo para viabilizar, quem sabe, no futuro breve, mais esses benefícios aos fiscais, e certamente eles fazem jus a isso. Fiscal de postura, tributos, de sanitário e também os outros fiscais, que aqui não me falha a memória. Mas eu queria discutir ainda, nobres pares, também a questão do IPASGO. Weber Mamed, Vossa Excelência foi servidor por muitos anos e sabe quantos anos os servidores anseiam por essa possibilidade de ter um plano de saúde, vereador Geli. Nós somos aí quase 9 mil servidores, no geral, a maior empresa de Anápolis e a empresa que não tem um plano de saúde disponível para os seus empregados, servidores, é ainda a Prefeitura Municipal. E é uma luta realmente do sindicato e também de todos nós servidores, mas nós queremos, eu fiz esse questionamento, porque nós queremos, já foi anunciado aqui, a sensibilidade do prefeito em implementar realmente e firmar um convênio, inclusive com o IPASGO. A preocupação, Weber, é se esse convênio vai sair de forma a que seja realmente satisfatório e que permita a adesão realmente dos servidores. Porque há rumores de que a alíquota realmente vai ser inviável para os servidores. Então, nós pedimos realmente informações e para ver quanto que o município vai custear a parte patronal, qual será as alíquotas, qual será a cobertura e, efetivamente, qual o cronograma para a implementação. Darei uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado.
Se o presidente permitir.
Requerimento não permite a parte.
Né? Pede pela ordem, Weber. Mas é em relação a isso. É um tão sonhado plano de saúde dos servidores e nós estamos aguardando ansiosamente, mas nós queremos também mais informações para que realmente seja implementado de forma a viabilizar uma adesão dos servidores que realmente sonham e esperam por essa oportunidade de ter um plano de saúde. E por último, só para encerrar, presidente, eu quero falar aqui do vilarejo Bramápolis. Nós sabemos que ali já é um vilarejo antigo, que não possui regularização fundiária, e os moradores sofrem frequentemente com dificuldades, inclusive em relação ao seu próprio endereço. Né? Não tem nome de rua oficial, não tem CEP. Os comerciantes ali sofrem, não tem como instalar ali um cartão de crédito, Paulo. Então os moradores ficam sujeitos, muitas vezes, a ter que sair de lá para comprar um pequeno mantimento, porque não consegue fazer uma compra quando não tem um recurso de imediato, porque não pode se instalar ali uma máquina de cartão de crédito. Então é um apelo ali dos comerciantes, dos moradores. Há muitos anos, nós sabemos que o vereador Márcio Jacob já tentou também efetivamente concluir essa regularização fundiária. Eu sei que existe um processo em tramitação no âmbito da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, e eu estou fazendo um apelo aqui ao Procurador-Geral, né, o Edmar, para que fique sensível a essa demanda, solicite especial atenção, para que nós, quem sabe, né, ainda na administração do governo Antônio Gomide, possamos comemorar a regularização desse vilarejo e dar esse respaldo aos moradores daquela região e aos comerciantes que sofrem com essa dificuldade, com a falta de endereço, CEP, e certamente ficam abnegados, né, renegados a um segundo plano, e se sente um tanto quanto desprestigiado e constrangido com essa situação. Então, eu peço ao procurador, dando essa especial atenção, vilarejo Bramados. Obrigado. Devo a palavra.
Presidente, eu quero discutir também apenas alguns dos requerimentos e apresentar. Foi uma gama de requerimentos
substanciais e com muitas reivindicações importantes e que nós não podemos deixar de discutir. A primeira delas foi um requerimento apresentado aí por mim, solicitando um espaço para que o pessoal que do hip-hop possam ensaiar. Nós sabemos que há vários grupos de hip-hop aqui na nossa cidade e que eles estão com um trabalho muito grande de, através da dança, tirar as pessoas do mundo das drogas, tirar as pessoas das ruas. E é um trabalho muito importante que nós queremos aqui valorizar e quero aqui ressaltar, inclusive, o trabalho que o Hagalux está fazendo na nossa cidade, que é um trabalho muito bom. E eles necessitam de um lugar onde eles estejam protegidos, para que eles possam ensaiar. Eles treinavam ali no hall da prefeitura, do centro administrativo, mas eles estão até deixando, porque lá eles ficam muito expostos. Então, a nossa solicitação para um espaço devido, adequado, para que eles possam fazer o treino deles. Com relação ao plano de saúde, eu queria também colocar o meu empenho, tenho trabalhado nisso junto ao prefeito, junto ao secretário Mazon, para um plano de saúde para os profissionais da educação e também para os demais profissionais da prefeitura. Então, por certo, é viável, sabemos que está em fase de negociação, o sindicato está trabalhando também nisso aí e acreditamos que logo sairá esse plano de saúde. E, por último, apenas com relação ao requerimento do vereador Jackson, por mais segurança, só uma colocação que eu fico muito triste quando nós solicitamos, vereador Jacques, mais viaturas para a nossa cidade e mais está precisando realmente dessa segurança para a nossa cidade. Ficamos tristes porque sabemos que quando pedimos mais armamento, mais viaturas, é porque a educação está falha. Então, não posso deixar de registrar aqui as escolas estaduais que estão funcionando de forma precária, com relação à infraestrutura. E isso, por certo, vai refletir na segurança pública. Porque segurança pública faz-se, antes de tudo, com educação. Muito obrigada e devolvo a oportunidade, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, quero agradecer aqui as colocações do vereador Jackson Chaves, quanto ao reconhecimento, os elogios tecidos aí aos profissionais da segurança pública, a polícia militar, os policiais que combate a criminalidade frente a frente aí. E a gente sabe, Jackson, que a falta de efetivo tem trazido desgaste para todos nós, para o comando da Polícia Militar, os comandantes de Anápolis, que tentam, de alguma melhor forma possível, dar uma oportunidade, fazer esse patrulhamento, policiamento. Mas, igual você está dizendo, cabe àqueles que podem decidir, têm a caneta na mão, fazer acontecer. E a preocupação nossa é que alguns policiais estão sendo convocados agora para um curso que daqui a um ano estarão preparados, ou 6 meses. O Sinvita convocou os reservistas, os quais ainda, acredito eu, não terão preparação para estar atuando na rua. Porque o policial passa um ano, vive, convive, 10, 20 anos, e muitas vezes a preocupação de equivocar em certa atitude. E um policial que venha trabalhar na rua, do Sinvita, é uma preocupação muito grande. Mas eu queria também deixar registrado que o governador sensibiliza no sentido, porque há excedentes, policiais fizeram um concurso agora, ficaram excedentes. E eu sei que muitos desses policiais que vão ser convocados passaram em outro concurso em Brasília e em outros locais. Estão aguardando só o processo seletivo terminar para que eles, apesar de serem incluídos aqui, pedirão a sua baixa e estarão direcionando a outros locais aí. Com certeza Brasília vai abranger um número grande aí desses policiais que estão ingressando agora e daqui a um ano estarão prontos para atuar na rua. Então que o comandante reveja essa situação, de que forma pode haver, porque senão ingressando alguns policiais. Depois a dificuldade de buscar mais outros para suprir essa deficiência que vai dar logo de cara. No segundo, situação, o presidente, eu pedi, alguns requerimentos foram citados em vários, mas eu pedi um requerimento no sentido de um parecer para retirada de uma árvore. A família está me ligando insistentemente ali no bairro de Lourdes. Já foi podada essa árvore, porém a retirada não foi autorizada. Eu queria autorização, a gente vai arcar com custo, porque se a família tomar iniciativa, ela vai ser abordada, alguém vai ligar. Certo? Igual o Jean Carlos colocou lá, foi feito a sinalização em certo setor da cidade. Porém, Jean Carlos, é a questão do nosso requerimento. Por que estão sendo o último a ser atendido? Isso fica ruim para nós. Aí vai para um lugar que ninguém fez requerimento. Não, eu vou deixar do Alberto por último lá, porque fica aqui ligando, enchendo o saco demais da conta. Vou fazer do fulano lá. Então isso gera para nós um descontentamento, um desgaste. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu queria
a questão que foi colocada da Saniago aí, e eu pedi a ordem de atendimento da instalação da tubulação lá. Foi 100 milímetros, 120, ninguém está falando que é 110, certo? Ninguém sabe a medida certa. E aqueles que viveram lá durante a instalação, não, isso aqui está um pouco defasado para a demanda que vai ter aqui. Então ninguém sabe a medida certa. Então nós queremos dar ordem de atendimento que foi colocada ali para justamente a gente ter embasamento para a discussão que vai ter aqui relacionado a essa dificuldade lá quanto a esse vazamento de esgoto a céu aberto, que já está insuportável. Então, e outra, acho que eu vou parar por aqui, porque na verdade outra seria uma informação que eu vou dar futuramente. Devo a palavra.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, sobre o requerimento lá do Branápolis, uma praça construir lá, e o Jean, realmente, nós estamos nessa luta aí para ver se Jean vendeu do Márcio Jacob e outros vereadores que não conseguimos gerar emprego naquela região. Praticamente não tem comércio nenhum lá naquela região do Branápolis, né? Então, a gente fica complicado, a gente tem muita amizade lá, o pessoal ali, a gente fez uma limpeza, a prefeitura, né? A prefeitura tomou providência de fazer, até no dia a polícia rodoviária não queria deixar os tratores passar, queria que passasse o Zebronte, acabou que deu certo, foi lá e deu uma limpeza, já melhorou alguma coisa, mas a documentação, para aquela população ficar tranquila e gerar emprego, né? Porque aí vai ter armazém, vai ter, igual você falou, cartão de crédito e tudo mais, vai ter um endereço correto. Então isso é importantíssimo, é uma luta antiga, e é um local bonito, local de chegada de Anápolis, né? Já tem posto de gasolina, já tem outro posto de gasolina que vai ser instalado lá de perto. Então, tem muita coisa, muito comércio que pode gerar empregos. Pela Abrama, que está lá de frente, né? A Sebrasa, antiga Abrama, lá que está lá gerando emprego. Muita gente que trabalha ali quer morar ali, mas como não tem documentação, não tem nada, acaba que as pessoas ficam até... Até de colocar um hotel ali é complicado, né? Ali poderia ter um hotel para manter os funcionários e pessoas que vêm fazer serviço terceirizado naquela região. Agora, sobre os outros requerimentos, ô, presidente... O Jacques pode ter razão em 10% que ele falou sobre o nosso querido governador Marconi Perillo, porque Anápolis deve 90% do seu crescimento, do seu impulso, graças a uma pessoa nesse estado de Goiás, chama-se Marconi Perillo. Tudo que tem de bom nessa cidade foi trouxido por ele. E agora completou com o nosso querido prefeito Antônio Roberto, que não discute política quando vê as coisas para Anápolis. Ele não bate em quem traz coisas boas para Anápolis. Então, nosso prefeito Antônio Roberto, um homem inteligente, igual o nosso governador Marconi Perillo. O nosso centro de convenções, nosso anel viário, tudo que nós temos aqui, o presídio está sendo construído.
Eu gostaria que os pares se atenham aos assuntos dos requerimentos. Inclusive, nós já esgotamos o horário regimental da ordem do dia.
Presidente, eu só estou discutindo sobre o requerimento. Requerimento, o Jacques teve o direito, agora... O senhor devia ter cortado o Jacques também naquele momento que eu estava falando. Agora o senhor vai ter que, infelizmente, não quer impor em cima do senhor.
Porque a nossa ordem do dia já está esgotada, vereador. Nós vamos encerrar a sessão.
Só para encerrar, presidente. Então, tudo que tem de bom e vai ter qualidade para Anápolis, estamos aí na nossa cidade de Anápolis. Vai ser feito tudo que é de bom através do nosso governo Marconi Perillo. E a nossa Dilma também tem trazido muitas coisas boas para Anápolis, viu? Você está aqui mal informado, Jacques. Você é muito mal informado. Então, eu quero dizer aos pares e a população de Anápolis que o melhor governo que teve em Anápolis, porque os que passaram aqui, e outros que passaram, que eu não vou citar nome, porque não precisamos desgastar, qualquer que isso serve para Anápolis, o que é que você fala? E agora sobre a polícia, está vindo policial e está vindo cada dia mais, o nosso representante da polícia está aí, vai chegar policial e vai dar, se Deus quiser, vai ter segurança na cidade de Anápolis. E o presídio está sendo construído, e outras coisas boas estão vindo. Então, eu quero dizer ao presidente, que fique tranquilo, que o nosso governo, Marconi Perillo, e o nosso governo Antônio Roberto, faz a cidade de Anápolis fazer diferença no Brasil. A cidade mais sorridente, prazer de viver em nossa cidade, por causa desses dois homens. Porque o restante é balela. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Heber Mamed.
Obrigado, presidente. Eu queria só discutir a questão dos funcionários públicos municipais. No governo Pedro Sayão, do ex-prefeito Pedro Sayão, eu fui designado pelo prefeito para discutir, junto ao presidente do IPAS, essa mesma situação, porque o funcionário público municipal não tem para onde correr, Jô. É o municipal e daí? Chega lá e não tem jeito. Então, eu acho, naquela época já era inviável, quando eu levei o relatório para o ex-prefeito, ele me disse que era fácil, ele poderia manter uma parte dos funcionários que ganhavam salário mínimo, que eram uns 300 funcionários, então não resolvia nada. E agora se repete porque nós não temos para onde correr. Agora, só para o ISS é descontado 9%. E hoje o IPASG é 12,9% que se desconta. Então dá um total de 21,9% a descontar na folha. E isso agora eu acredito que vai ser aquele que quiser fazer o convênio, porque aqueles que têm um salário pequeno, tirar 22% no salário dele já vai complicar. Mas que é necessário, é. Mas nós temos essa dificuldade muito grande com a relação disso aí. É bem possível que o nosso prefeito esteja já discutindo essa solução. E respondendo ao nosso ilustre vereador Paulo de Lima, já até está aí, né? A nossa presidente tem mandado muito dinheiro de Brasília para que o prefeito trabalhe com dignidade. Obrigado.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o tempo regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia. Vou abrir 5 minutos para as comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicar, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, na verdade tem até a ver com a discussão com relação à polícia, só que dessa vez polícia civil. Há uma preocupação pairando sobre a cidade de Anápolis com relação ao futuro do GENARC e com relação também ao doutor Alex, o delegado do GENARC. Então nós conseguimos, e foi confirmado agora à tarde, uma reunião com o doutor Álvaro, amanhã às 11 horas da manhã. Então quero convidar os pares, quem puder, para estar conosco lá nessa reunião com o doutor Álvaro para saber a verdade dos fatos, qual o futuro do GENARC na nossa cidade e qual o futuro do doutor Alex, que respondia, estava à frente do GENARC. Amanhã às 11 horas nós estaremos ali na delegacia para saber a verdade dos fatos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Lisier, nas comunicações.
Rapidamente aqui, ia comunicar um pouquinho mais, mas falar para o nosso amigo Paulo de Lima. Nosso prefeito tem realizado um trabalho extraordinário nessa cidade e está se preparando para inaugurar a unidade de pronto atendimento UPA. E amanhã estará nas comissões, na CCJ particularmente, mais um projeto que visa aí um convênio com a Fundação Evangélica para a administração técnica daquela entidade. Então, eu gostaria de que os pares atentassem muito para esse detalhe, porque é talvez a maior obra, talvez não, seguramente a maior obra na área da saúde, uma obra extraordinária, que vai modificar a questão da saúde em Anápolis, inclusive permitindo que outras intervenções sejam feitas, principalmente no Jamel Cecílio, que muito necessita. Então, convido aos pares para que não faltem à nossa reunião da CCJ amanhã, para a gente dar agilidade também esse projeto do prefeito. Obrigado, eu vou falar.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu não vou debater mais esse assunto em respeito e consideração.
Obrigado,
ao vereador Paulo de Lima, até porque ele está tentando explicar o inexplicável, e eu sei que para parte dele não é fácil mesmo. Mas vou deixar que a população anapolina faça uma avaliação se a saúde de Anápolis, daquilo que preconiza o Estado, vai bem, se a segurança vai bem e se aquilo que compete ao Estado com relação à educação vai bem. É o povo de Anápolis que vai fazer essa avaliação. E está pertinho de fazer essa avaliação. Então, não adianta aqui eu debater com meu parceiro, meu companheiro, nesse sentido, e deixe que o povo faça isso. Mas eu quero, presidente, mais uma vez, comunicar aqui a todos os moradores da região ali da Vila Formosa, Arco Verde, Xangri-Lá, que nós estaremos realizando a nossa primeira audiência pública no dia 21, agora quinta-feira, que vai acontecer ali no Colégio Padre Fernando Gomes de Melo, a partir das 19 horas. Nós estaremos realizando a bateria de várias audiências públicas e estaremos iniciando agora ali no Colégio Padre Fernando Gomes de Melo, na quinta-feira próxima, dia 21, para discutirmos todas as questões inerentes àquela população daquela região. E nós queremos contar com a presença da população, porque este vai ser o momento da população poder participar, cobrar, dar opiniões e poder ajudar o vereador a estar aqui na Câmara representando e buscando os benefícios que a comunidade merece. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima, o último inscrito.
Presidente, primeiramente, responder para o Lisier, que para mim não adianta falar, porque eu já estou do lado do Antônio Roberto e sei que ele está trazendo essas coisas boas para a cidade. Eu mando um abraço para o Antônio Roberto e digo para ele que estou com ele dentro d'água, fora d'água, no meio do caminho, por todo lado, porque ele trabalha para a cidade de Anápolis. E amanhã nós temos audiência pública sobre o Centro de Internação. Convido a todos os vereadores e a toda a população. E a cidade e o povo de Anápolis vai saber avaliar todos os governantes. Obrigado, presidente.
não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.